Boa noite a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária aos 21 dias do mês de março de 2016. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata número 7 de 2016, aos 14 dias do mês de março de 2016.
Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas. Como temos uma solicitação do sindicato para o uso da tribuna, aí como não é de praxe aqui dessa casa, né, o uso, né, Sônia, eu espero a tua compreensão, e aí eu pedi que viesse por escrito, então, a resposta dela, e aí eu peço ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura, então.
Ofício número 8 de 2016, Arambaré, 21 de março de 2016, do Sindicato dos Municipais de Arambaré. Excelentíssima Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los, sendo de extrema importância esclarecer sempre situações que geram dúvidas para os nobres vereadores ou para a comunidade em geral, no que diz respeito ao pronunciamento do vereador Joel na última sessão da Câmara, o qual declarou não ter sido respondido seus questionamentos por essa entidade. E mais, incluindo em sua fala argumentos dissociados do tema com outros questionamentos. Entendemos que é nosso dever, enquanto entidade que zela pela transparência dos atos públicos e pela verdade, tecer algumas considerações em relação ao seu discurso. Não como resposta, pois entendemos que o que foi solicitado ficou claramente respondido em ofício anterior, mas tão somente como esclarecimento à interpretação dada pelo nobre vereador. Considerando que o vereador atribui que a resposta dessa entidade se trata de notícia ruim e mencionou o nome da diretora dessa entidade para questionamentos que não puderam ser respondidos de imediato, entendemos que se faz necessário algumas ponderações. Antes de mais nada, imperioso salientar que essa entidade encontra-se sempre à disposição dos nobres vereadores para dirimir suas dúvidas, a exemplo de outros momentos em que fomos procurados por vereadores dessa casa, para debater situações relacionadas aos servidores, as quais foram de grande importância para a categoria, o que deveria ter sido seguido pelo novo vereador Joel. Procurar a entidade seria o caminho mais curto e mais proveitoso para esclarecer suas dúvidas, pois o diálogo deveria ser apropriado a prioridade entre governo e servidores. Visto que entendemos que esta tribuna deva ser utilizada não para lançar dúvidas para a comunidade, seja em relação a qualquer assunto, e sim tendo o papel de fiscal de assessoramento das políticas públicas, trazer para a comunidade soluções e situações esclarecidas, mesmo que não concorde com as ideias. O nobre vereador traz a dúvida de que a presidente dessa entidade não é mais servidora pública, mas não cedeu ao trabalho de conhecer a realidade. Realmente, por uma atitude arbitrária do seu governo, foi novamente em portaria exonerada, mesmo com o liminar anterior e seu processo estar em andamento sem ter o trânsito em julgado definitivamente, cabendo-lhe recursos, direito assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 5º e 41, pelo próprio regimento jurídico único dos servidores do município, em seu artigo 21 transcrito. Segue o artigo 21. O servidor só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Num total prejuízo para os cofres públicos e na intenção do enfraquecimento da entidade, este governo agiu em total desrespeito aos servidores, sendo esta sua marca habitual, ferindo assim o princípio da legalidade. Esclarecemos que este ato arbitrário está sendo resolvido em todas as instâncias do judiciário, para garantir a legalidade e a verdade dos fatos que envolvem a situação da servidora em questão, sendo esta a constante prática deste governo de deixar o judiciário legislar no município. Com relação à prerrogativa da entidade de requerer seus diretores para funções administrativas e atendimento das atividades, como fala o vereador, que é, abre aspas, uma prerrogativa da entidade, fecha aspas, faltou com a verdade. O documento encaminhado esclarece que, por força de licença classista, direito constitucional, a entidade tem autonomia na organização administrativa, a qual não depende de autorização do executivo. Provamos isto nos últimos dias, onde, em sentença judicial proferida em 3 de março de 2016, o processo número 007/15000124-4, cópia em anexo, quando a entidade solicitou para que seus diretores dessa entidade participassem de reunião administrativa de debate sobre o plano de carreira dos servidores. Num total desprezo por essa administração, sem que tenha questionado o ofício, onde a entidade justificava as faltas dos diretores e determinava os dias que seriam necessários para atender a entidade, a prefeita faz o desconto no contra-cheque de diretores, que sem outra alternativa ajuizaram a ação para se socorrer do atendimento do judiciário, o qual, além de definir que as faltas foram justificadas a tempo e a hora, considerando o direito da licença classista, mesmo que temporário, também definiu que o pagamento de média de horas extras fazem parte da remuneração devida nas férias dos servidores, direito que não está sendo cumprido por essa administração, da mesma forma que a medida do 13º salário. Da mesma forma que a média do 13º salário. Por esta razão, onde o executivo traz prejuízo financeiro ao servidor, não atendendo à legislação, é que essa entidade optou em solicitar as licenças classistas definitivas. Ora, como o novo vereador trouxe um exemplo de outros municípios, onde existem apenas um diretor licenciado, podemos concluir que tais municípios devem ter diálogo com a entidade e, por entender a importância da organização dos trabalhadores para o crescimento da cidade, liberam seus diretores quando necessário para atender suas questões administrativas ou de políticas sindicais. Ainda, devemos salientar que a cedência é diferente de licença classista. Um servidor pode ser cedido com ou sem ônus para o município. Já a licença tem o amparo de ser sem prejuízo da remuneração. Por fim, nos colocamos à disposição para atender os nobres vereadores sempre que se fizer necessário ao interesse público. Reiteramos a solicitação ao nobre vereador que utilize da tribuna para apresentar sua contribuição ao município. Poderia aqui citar alguns projetos que podem auxiliar o executivo na melhoria de condições dos trabalhadores públicos, mas deixamos como sugestão que seja implementado a data base para os servidores no dia 1º de abril, para garantir o reajuste integral da inflação, situação garantida pela Constituição Federal. E projeto possível para o vereador, tendo sido bandeira de luta da prefeita, enquanto diretora desta entidade no ano de 2010, a qual promoveu inclusive uma paralisação no município, e hoje, tendo o poder de tornar realidade esse direito, não o fez. Atenciosamente assina a presidente do CIMA, Sônia Maria Pacheco Chagas. Os processos, senhoras e senhores, eu gostaria de salientar que os processos que estão todos em anexo aqui, os processos, processo citado aqui, o número do processo, fica em anexo e à disposição aqui as cópias para as senhoras e senhores. Seguindo então com as correspondências, nós temos aqui um ofício número 1552/2016, Porto Alegre, 16 de março de 2016, excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal de Arambaré, senhora presidente, tenho a satisfação de cumprimentá-la e nessa oportunidade encaminho-lhes as contas de governo desse município, referente ao exercício de 2013. Para julgamento nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrá-lo de que o parecer prévio emitido por esse tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Luiz Alberto Esquerdo Reste, diretor-geral. Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Vai ficar aqui o ofício em anexo também à disposição, junto com as contas todas aqui na Câmara. Nós temos também aqui um ofício da APAE, número 25, de 2016, APAE Camaquã, 18 de março de 2016, senhor presidente, senhores vereadores, em atenção aos termos do ofício 4216 dessa Casa Legislativa, informo-lhe que a APAE de Camaquã vinha mantendo convênio com o Poder Executivo de Arambaré, renovando anualmente com finalidade de assistência a pessoas com deficiência residentes nesse município, cujo último pactuado tomou número 07/2015 e expirou em 31 de dezembro de 2015 e não foi renovado por manifestação expressa da senhora prefeita municipal nesse sentido, via ofício que remeteu a essa casa. Esse ofício ainda, senhora presidente e senhoras e senhores, ainda tem aqui descritos todos os atendimentos aqui, que eu não vou passar a ler, porque são vários, vai ficar à disposição também. E depois, gostaria de salientar aqui aos custos, então. Por força da celebração desse convênio, o município de Arambaré pagava o valor mensal de R$4.087,62 à APAE Camaquã. Excedia um estagiário contratado através do CIE com cargo horário de 30 horas semanais, cujo custo aproximado é de R$700 mensais. Informamos-lhes, sim, que todos para os quais prestamos atendimento são pessoas com deficiência moderada e múltipla, pessoas com autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down, dentre outros. Informamos-lhes, por fim, que estamos muito preocupados com o retrocesso neuropsicomotor que esses pacientes certamente virão apresentar caso cessem ou se interrompam os estímulos, sejam na modalidade pedagógica ou nas demais necessidades apontadas acima. E nos mantemos à disposição para auxiliar a minimizar tais fatais consequências. Na oportunidade, apresentamos-lhes protestos de estima e consideração. Atenciosamente, assina o presidente da APAE Camaquã, Rudimar Freitas Rosales. Todos esses detalhes estão aqui com o nome dos pacientes todos, que eu vou me privar de ler para não colocar em tela os nomes. Mensagem número 12, 2016, Gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré. Sua Excelência, senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Legislativa Municipal de Arambaré, senhora presidente, senhores vereadores, o assunto. Resposta do requerimento número 1 de 2016, do vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Leandro Hugo Schmeck, solicita ao Executivo informações das ações em questão sendo tomadas pela Comissão de Defesa Civil. Segue resposta em anexo. Se eu não me engano, eu já tinha lido esse assinado aqui pelo senhor Valtair, mas eu vou... Então, deixa aqui em anexo. Voltou a essa mesa aqui. Deve ser outro. Foi recebido 17 de março. Mensagem número 3, 2016. Arambaré, 17 de março de 2016. Senhora presidente, senhores vereadores, assunto. Resposta ao requerimento número 5, de 2016, do vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Sandro Estropo e Leandro Hugo Schmeck, solicita ao Executivo informações quanto aos servidores, serviços de limpeza da empresa KL. A resposta segue em anexo. Temos aqui, em resposta ao ofício acima, em destaque assinado pelo vereador Leandro Luxemeiro e Sandro Strop, cabe informar que a empresa KL está cumprindo com os serviços prestados conforme o contrato firmado no município. Era o que competia a esse setor informar. Assina o técnico Jorge Eusébio, diretor-geral da Agricultura e Meio Ambiente. Ofício número 12, 44 de 2016. Excelentíssimos senhores, no caso, a senhora Dorci Viegas da Rocha Tacheta, secretária municipal de saúde, e a presidente da Câmara Municipal de Arambaré, Marisete Medeiros Dias. Assunto, inquérito civil, número tal, senhora secretária de saúde e senhor presidente. Ao tempo em que os cumprimento, e tendo em vista a instrução do expediente em epígrafe instaurado nessa Procuradoria da República para monitorar a realização das audiências públicas de prestação de contas da gestão do SUS, conforme prevê o artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, solicito que Vossas Excelências informem as datas previstas para a realização no ano de 2016 das audiências públicas de que trata o parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141 de 2012, destinadas à prestação do relatório quadrimestral de gestão municipal. B. Como é feita a divulgação das audiências públicas, especificando a antecedência com que é feita e nos meios usados para atingir o maior número possível de munícipes. E, por fim, em face da importância dessas informações, para a continuidade da instrução do expediente, solicito com fulcro no artigo 8º da Lei Complementar 75 de 93 o envio de resposta no prazo de 30 dias, a contar do recebimento. Atenciosamente, Ana Paula Carvalho Medeiros, Procuradora da República. Seriam essas as correspondências de hoje, senhor presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações, requerimentos e solicitações de informação.
Requerimento número 9. Requerimento número 9 de 2016. Senhora presidente, deixa eu só ver se eu tenho aqui um... Requerimento, então, número 9, de 2016. Senhora presidente, os vereadores abaixo firmados, com base na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa, vem requerer que a mesa diretora encaminhe projeto de lei no sentido de manter os subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores para a legislatura de 2017 a 2020, nos mesmos valores atuais. A justificativa para a manutenção dos valores atuais verifica-se pela atual conjuntura econômica, porque passam atualmente todos os municípios. Segundo informações da FAMURS, o município de Arambaré teve uma queda em arrecadação no ano de 2015 de R$ 717.718,65. Junta-se a isto, a diversos repasses na área da saúde e educação devidos aos não repassados pelo Estado e pela União. Sala das Sessões, Arambaré, 21 de fevereiro de 2016, assina o vereador Joel Pereira Gonçalves, Rui Carlos Pires Pereira e a vereadora Márcia Rosélia Bischoff da Silva. Em anexo aqui, senhor, está o impacto aqui da FAMURS, esse requerimento.
Com a palavra os autores.
Boa noite,
vereador Joel.
Bom, aqui tá, veio uma informação da FAMURS que os municípios deixaram de receber a arrecadação de R$ 336 milhões, sendo que o município de Arambaré deixou de arrecadar R$ 717.718. Somando-se a isso, o ISS, o canal de irrigação, também deixou de ser arrecadado, são mais ou menos, estava girando em torno de R$ 800 mil, e mais o repasse da saúde e educação que não estão sendo repassados. O governo do estado agora, a partir, não me lembro se foi do mês passado, está repassando os valores referentes a 2014 e 2015 da saúde em 24 meses, os de 2014 e 2015. Vai repassar para os municípios em 24 meses. Imagina que diferença isso faz na saúde. Então, somando-se a tudo isso, eu entendo que os vereadores poderiam continuar com o atual subsídio, prefeito, vice-prefeito e vereadores, que é da nossa competência. E quem tem que estabelecer isso é a mesa diretora. Então, a sugestão, o requerimento, para a mesa diretora fazer, encaminhar o projeto de lei nesse sentido. Para, pelo menos, a gente, quem é, recebe subsídio, dê a sua colaboração também nesses 4 próximos anos, que se avizinhem piores do que o que está hoje. Pelo que se lê, se escuta em rádio e televisão, se lê nos jornais, a previsão é que fique pior ainda. Então, eu entendo que seria uma maneira de manter o salário desses entes municipais, uma maneira de colaborar nesses próximos anos que estão se avizinhando muito difíceis.
Vereador Rui.
Boa noite a todos. Eu também fui parceiro nesse requerimento, porque a maioria dos municípios, a gente vê que estão fazendo alguma coisa, inclusive até alguma manifestação da comunidade, e essa crise é mundial. Então, eu fui parceiro para que esse subsídio dos próximo prefeito, vice-prefeito, vereadores, permaneça como estão. Obrigado.
Vereadora Márcia.
Boa noite a todos. Bom, presidente, como já é de conhecimento de grande parcela da comunidade, esse último ano da nossa legislatura, a gente já vota o salário dos próximos, prefeito, vice-prefeito, vereadores, dos próximos anos, do próximo mandato, nós que condicionamos isso aí. E nós chegamos num pensamento que a crise mundial, nacional, do Estado, a gente acompanha no dia a dia aí do nosso município também, a gente não tem conseguido aí dar um aumento real aos funcionários, aí a gente sabe já há um longo tempo. Então, acho que nada mais que justo, o município da qual, vamos dizer assim, nós nos herdamos muitas das nossas leis, hoje fizeram, nos últimos dias, os vereadores de Camaquã fizeram o processo também de votação e o congelamento dos salários dos próximos candidatos que virão nos próximos cargos eletivos do município de Camaquã. Então, eu acho que nada mais que justo a gente trazer essa proposição à mesa diretora. A gente pensou até numa redução, mas a gente sabe que os valores já não são também valores muito altos. Então, acho que seria, vamos dizer assim, de bom tamanho nós pedirmos e ter um entendimento do congelamento enquanto essa crise permanecer, que a gente sabe que é uma crise que não é uma crise muito rápida, é uma crise que pode se estender pelos próximos 4, 5, talvez mais, anos seguintes. Então, essa é a nossa proposta, pedir o congelamento dos próximos candidatos eletivos, ao Executivo e ao Legislativo. Obrigada, presidente.
Vereador Gledson.
Eu espero que o assunto é importante, para o nosso município. Eu espero que esse assunto aí não surja como uma forma de demagogia. Porque há poucos dias o assunto foi entrado nesta casa, de uma outra forma. Eu vou tornar a falar o que eu já disse aqui, que surgiu a partir de uma audiência pública. Surgiu a partir de uma audiência pública que não foi proveitosa pelo governo. O resultado dessa audiência, os vereadores não aprovaram um projeto, e aí foi cogitado em em rede social, em nas ruas, fizeram abaixo-assinado, e muito alarme, muito relacionado a esse assunto, com uma forma de demagogia com o nosso povo de Arambaré. Enquanto isso, o vereador Joel, líder do governo, fala aí a respeito do canal de irrigação, deu problema. Mas o que fizeram pelo canal de irrigação para essa obra se desenvolver? O que o município fez? Vou ficar 4 anos aí esperando pelos outros. E a nossa gente aí, o vereador falou, reduz o ISS. E a nossa gente sem emprego, sem ISS. O que foi feito? O esgotamento sanitário de Santa Rita do Sul. Quanto de imposto ia entrar por, de ISS ia entrar para Arambaré? O que foi feito? Nós precisamos de recursos. O que foi feito? O problema que se quer, talvez se a pessoa que não sabe, não está a par do assunto, pode até entender que o problema de Arambaré são os vereadores. Mas, calme, eu estou fazendo um estudo e vou trazer dados, o mais técnico o possível, para ver o custo em Arambaré de todos os agentes políticos. Que vereador só, não é só vereador que é agente político. Existem os secretários também, que têm à sua disposição um celular pago pela prefeitura, muitas vezes tem, um carro, um motorista e o combustível. E o vereador tem subsídio para fazer tudo isso e fazer toda a extensão quilometrada de todo o município de Arambaré. Então, estou fazendo esse estudo. Quero lembrar aos colegas que esse assunto, em outrora, outras ocasiões, partiu de todos os vereadores, não de um grupo de vereadores, porque o interesse é de todos. Não partiu com a intenção de fazer demagogia, mas surtiu em comum um consenso de todos os vereadores, porque ninguém queria aparecer. Agora eu estou vendo uma outra forma. É, agora, dessa forma aí, para uns pode ser uma evidência política, apenas 3 vereadores entraram com o projeto. Pode ser que seja um bom projeto. Mas será que o problema está no subsídio do vereador? Que subsídio, eu já falei, não é salário? Tem que pagar o combustível, o telefone, a internet, se tiver? Enfim, é um bom assunto, só que está entrando da forma errada. Acho que isso tem que discutir bem. Eu também acho que outros partidos, agora tem poucos partidos, a vereadora Márcia também está no PSB, mas então, outros partidos que não têm representação nessa casa também devem ser ouvidos, porque também vão participar das eleições. E, enfim, Arambaré tem que buscar outras fontes de recursos para se manter. Está na hora de Arambaré buscar uma política de arrecadação que sustente o município e não depende de recursos do FPM,
seu tempo, vereador.
CMS, enfim, tem que ter uma política de arrecadação e tem que cuidar para a demagogia.
Vereador Joel.
O senhor deu todo o entendimento que o senhor é contra. O senhor já tinha comentado que o senhor era a favor de que os vereadores tivessem um aumento de subsídio. O senhor tinha comentado isso aqui na casa. Então, esse seu discurso, a tendência é essa. Então, por que eu ia lhe procurar se o senhor já tinha dito que era a favor de que tivesse um aumento de subsídio? Quando houve um abaixo-assinado da população com base numa lei que dizia que eu teria, pela lei de iniciativa popular, poderia tramitar nessa casa, eu estudei, procurei saber, porque em todos os municípios estava sendo feito isso. Aí, pela lei orgânica do município, pela Constituição Federal, diz que quem pode tratar do subsídio de vereadores, prefeito, vice-prefeito, é a mesa diretora. Então eu comuniquei com essas pessoas que, por lei, não poderia ser criado. A ideia era reduzir o salário dos vereadores ao mínimo do servidor que é da educação, com 20 horas de trabalho, que era em torno de mil e poucos reais. Esse era o que estava sendo proposto e tinha mais de 200 assinaturas. O vereador questionou que algumas assinaturas ali, tava, o título não era aquele, estava sem o título, mas isso não, como não entrou oficialmente nessa casa, não foi levado em conta. Foi levado em conta que tinha uma ideia da população de reduzir o salário dos vereadores. E eu entrei com uma sugestão para a mesa diretora atender aquela reivindicação. Semana passada, eu estou num supermercado em Camaquã e ele estava fazendo um abaixo assinado para reduzir o salário dos vereadores, que já foi votado na Câmara de Camaquã e foi congelado, e a população está fazendo abaixo assinado para reduzir ainda. É, não vai surtir efeito, porque inclusive já foi votado na Câmara, não tem como reverter. E essa lei de iniciativa popular, para esse motivo, não vinga, não vigora. Então, é que assim, a população está querendo que se reduza o salário dos vereadores, porque o que se vê na política nacional, estadual, é o que todo mundo vê no rádio, na televisão. Então, não, nós estamos apenas... isso aí tem que ser feito até junho. Nós estamos no fim do mês de março, é abril, maio e junho. Quando é que vai se tomar essa iniciativa?
Seu tempo, vereador. Vereadora Márcia.
Bom, cabe a nós tomarmos essa atitude. A gente já não é o primeiro mandato nosso, no outro mandato a gente já tomou essa decisão. E Camaquã tem uma economia consolidada, não tem problema de canal de irrigação, e eles tomaram a decisão porque eles viram que a coisa não tá legal. Então, assim, para nós não é diferente. Eu acho que... Eu respeito o colega, nós temos, eu retomo a dizer que nós temos diferença nas ideias, às vezes nos encaminhamentos aqui, né? Mas eu acho que cada um tem que respeitar a opinião de cada colega, né? Eu entrei junto com os colegas na proposição porque é ideia minha, eu acho que nós temos uma crise sim, não é para me aparecer, porque eu acho que as coisas a gente tem que trazer as ideias da gente. Eu acho que a crise se avança, se alastra. Nós temos funcionários aí da prefeitura que a gente sabe que não ganham aumento há bastante tempo, só ganham a inflação, e a gente sabe disso aí. Nós temos um índice de desemprego muito grande dentro do nosso município. A todo momento as pessoas nos perguntam por situação de emprego, 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 né? E a gente sabe que não é uma coisa que a gente enxerga com bons olhos, porque o nosso município é um município de economia, né, um pouco fechada, e é uma coisa que todos os municípios, essa atitude, todos os municípios, todas as câmaras de vereadores têm que tomar. Não é uma coisa minha, não é uma coisa do Rui, é uma coisa que não é uma decisão que nós temos que tomar. O colega falou, ó, tem pessoas que não concordam, né? Cada um com sua opinião, vota contra, então, eu acho assim, não concordo. Agora, o colega dizer que o pensamento nosso é demagogia, eu acho que eu não questiono as suas ideias, os seus posicionamentos. Eu acho que cada um tem que respeitar a ideia de cada um aqui dentro. Eu concordo sim, acho que nós temos que repensar, nós temos funcionários aí de carreira da prefeitura que realmente não ganham aumento há muito tempo. Aí nós vamos pegar dar um aumento de 10, 20% para os próximos que virão. Eu acho que a gente tem que ter coerência com a coisa. E o salário do prefeito é muito bom. Eu acho que não precisa de aumento. Eu acho que, independente das movimentações que tem um aumento da inflação a cada ano que passa. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, ganhamos a inflação que nem os funcionários ganham. Então, eu acho assim, nós vamos dar um aumento, vamos dizer assim, vamos dar um aumento para os próximos que virão, mais a inflação, Isso aí já é um custo bem elevado. Eu acho que hoje a gente pode pensar isso aqui de uma maneira diferente, para no futuro depois, ah, se os vereadores antigos tivessem repensado, hoje nós não tínhamos um grande problema e poderíamos dar aumento assim, até para os funcionários aqui da Câmara também. Não só para nós, até para os funcionários.
Vereador Alcioni.
Meus colegas, eu me sinto muito à vontade de falar em salário. Não tem problema nenhum. Acho que o salário do vereador é o povo que paga. Agora, nós compararmos com Camacuã, cá para nós. Vocês deveriam ver o salário e a mordomia de Camacuã. Cada vereador de Camacuã, aproximadamente R$7.000 por mês. Cada assessor, cada vereador tem um assessor. Cada bancada tem um assessor. A mesa diretora tem uma assessoria especial, além do departamento de jurídico. Então, convenhamos, é muita diferença, é muita água a diferença. Questionou-se aqui nessa casa, há poucos meses atrás, um diretor de visão ganhando quase R$5.000. Eu acho que secretário, por exemplo, do município tem que ganhar bem, para ter qualidade. Porque quem salário de R$3.000 não traz secretário com qualidade para o município? Aí o que, que acontece? Acaba que nem está hoje. Diretor para tudo quanto é lado, com a incompetência do tamanho de um trem, porque não resolve o problema. Não adianta. Secretário tem que ganhar bem, tem que ter capacidade, tem que ter qualidade para buscar recursos, para trazer, para se pagar. Tem aí um colega que acabou de sair do partido por um dos motivos, se me permite, vereador Leandro, é por a incapacidade de pessoas que estão ligadas ao governo, que o dinheiro vinha, os projetos vinham, não tinha, aí vem reclamar esse tipo. Então, eu acho que isso aqui, para nós, é muito diferente. Eu, se a maioria entender que deve ser salário mínimo, concorro igual, se defender agora, eu acho que tem que ser em conjunto, bem pensado. Porque é muita diferença. Camacuã é um outro mundo. Tem carro particular, a Câmara passeia, tem departamento jurídico, tem... Olha, se você chegar, qualquer cidadão chegar na Câmara de Camacuã, tem uma estrutura melhor que a Prefeitura de Camacuã, de Anambaré. O orçamento de Camacuã, quase 5% é para a Câmara, nós aqui quase 3%. E sobra dinheiro todos os anos, que às vezes não sequer nem sabe onde é que foi gasto. Então, nós temos que repensar. Porque só no do vereador é bem fácil, é bem cômodo. Como é fácil? Agora, se questionou mais as pessoas, segundo, acho que até vocês que estão mais ligados à folha aberta, essa aí que tem dos salários, era bom questionar e trazer todo o time do governo, as pessoas que fazem parte do governo, que são esses diretores, esses CCs nomeados, que às vezes estão ganhando por 2, 3 vereadores. E custa, tem um carro para viajar, tem tudo, e acho que tem que ganhar bem. Se trazer a produção e voltar, acho que esse tem que ganhar bem. Secretário tem que ganhar bem, prefeito tem que ganhar bem também, porque fica respondendo 5 anos depois. Responde pelos bens dele, não é pela pessoa. Então, a senhora presidente vai ficar respondendo, só vai sair da Câmara no dia 31 de dezembro? 4 anos só fica respondendo. E não é a senhora, não é a cidadão, é a pessoa, não é mais a vereadora. Eu estou respondendo. O vereador Glésio acho que ainda está respondendo. Então, se der, então, vereador Rui, então tem que ter cuidado. Porque daqui a pouquinho nós só colocamos um salário do vereador abaixo de um salário qualquer, que não vale a pena concorrer mesmo. E eu, outra coisa, eu, se for um salário mínimo, falar, eu não concordo realmente. Isso aí pode gravar e dizer, todo mundo, né? O vereador, o senhor disse que não concorda com o vereador por um salário mínimo. Não concordo, porque acho que o vereador tem que ter postura, tem que ter despesa, tem que ter dignidade, tem que ter o respeito pelo cidadão, agora tem que ganhar. Eu faço, olha aqui, quanto é que eu faço, o vereador Santos, quanto é que faz eu e o vereador Santos para vir na sessão da Câmara como hoje? E nós vamos ficar fazendo isso aí no mínimo 2 meses agora no inverno. Você sabe quando é hoje? Saí de casa de caminhonete para Camacuã, vim, a suspensão chegou aqui batendo para a Buracama. Então, vamos comer. Lá em Santa Rita foi feito um baixo-assinado, meu colega falou aqui. Sim, uma pessoa que quer ser vereador, que está dizendo e sabe que não vai se eleger, para ele tem que botar um salário mínimo mesmo. Ele sabe que não vai se eleger, vai fazer 40 votos, 30. Isso é óbvio, é a demagogia barata. Agora, eu respeito a opinião de todos os meus colegas que assinaram. É uma posição deles, cada vereador tem que ter a sua posição e ser respeitado. De momento, eu sou assim, eu vou mais...
Seu tempo, vereador.
Obrigado.
Vereador Gladson.
Senhora Presidente, tem um ofício aqui do meu gabinete, número 06 de 2016, apenas para complementar o que o vereador Ossoni falou, em 2013, eu fui entregar um documento em Camacuã, bati o carro, terraplanou na estrada, nas pedras, estavam fazendo, acho que 12 ou 13, eu não lembro agora, terraplanou nas pedras, e eu quebrei o carro. Um prejuízo de R$3.000, o veículo meu. Quantas vezes a gente já vê o acidente do veículo oficial, da prefeitura, e aí a despesa vai por conta da prefeitura? Agora o veículo meu, eu tive que arcar com prejuízo, porque eu não tenho seguro, não tenho condições, não tenho seguro. Então assim, senhora presidente, isso enfatizando o que o vereador Rossini falou, que a gente age com o subsídio, e torno a falar que isso não é salário, é subsídio. Tu tem que pagar gasolina para te rodar. Não é salário, gente, é subsídio. Tem que pagar gasolina, senão o vereador fica plantado dentro de casa esperando vir o problema. Tem que ir lá averiguar na ponte, tem que ir lá nos outros, no interior, ver as condições das estradas, tirar fotografia, mandar para o Ministério Público, se a prefeitura não resolver. E assim, senhora presidente, tem o ofício de gabinete 06 de 2016, que soma aqui, olha, que eu torno a dizer, nós temos que ver onde é que está o problema. A classe política, os vereadores, não são o problema. Talvez o problema o excesso de funcionário na prefeitura. Que na gestão passada, onde tinha um funcionário controlando, por exemplo, o transporte, há poucos meses atrás tinha uma meia dúzia de pessoas lá numa sala. Entra um, entra outro, um esperando, um motorista esperando, um assessor, um estagiário, um diretor, um concursado. É assim que funciona, eu já vi isso várias vezes, não sei se os colegas já foram na prefeitura, mas eu já vi isso aí. Estou falando o que eu vi. Tá? E aqui tem um valor, aqui uma estimativa, vou ler para os senhores que estão presentes, para entender que o problema de Arambaré não é só os vereadores. E o excesso de CCs que tem? Ah, mas ganha pouquinho, mas é quantidade. Nós temos que pensar na gestão pública e não penduricar de empregos. Nós há poucos dias aprovamos aí, a gente tinha um secretário de planejamento, aprovamos um diretor de planejamento. E aí nós estamos perdendo recurso. Aí diz que não é culpa da prefeitura. E agora, há poucos dias, nós estamos em risco iminente de perder um recurso da FEPAM para o esgotamento sanitário de Santa Rita do Sul. E nós temos um secretário, nós temos um diretor. E aqui, minha gente, eu tenho um ofício que solicita ao presidente do controle interno, o Heron Gustavo Moura de Oliveira, solicitando um estudo dos agentes políticos de Arambaré, prefeitos e secretários. Faltou o vice também, Prefeitos e secretários. Porque o vereador, a gente tem o dia a dia isso aí, a gente sente na pele o que que tu pegar teu carro, tu sair, tu gastar gasolina, tu não tem dinheiro para gasolina, tem que arrumar dinheiro emprestado para ir tentar resolver o problema. Tu tem que resolver, tem que tentar ajudar o cidadão, de alguma forma ou de outra. Tu tem que ir lá e ver o que que está acontecendo. O município é grande. E então é o seguinte, tem aqui, olha, porque não é o nosso nicho é a Câmara de Vereadores. Nós sabemos o que o vereador Gladson gasta, eu sei. Mas o que a prefeitura, o que o prefeito gasta e o que o secretário, não sei. Então aqui eu vou ler, olha. Para tanto gostaria que solicito, né, a apresentação, a sugestão, proposição legislativa para a fixação de subsídios dos agentes políticos neste ano a vigorar em 2017, que nós estamos fixando para o ano que vem, não é para agora, não é para nós. Talvez os colegas nem concorram mais, mas não estão fixando para nós. Estão fixando para os próximos que vão governar nossa cidade. Então, o que a gente está solicitando aqui? Solicita um esboço do cálculo aproximado, um custo médio e estimado, de várias coisas, disposição de veículo, combustível, motorista, IPVA, seguro do carro.
Vereador Gerson.
Bom, boa noite a todos. Falando em respeito às opiniões, a gente respeita. São vereadores que protegem o governo que fizeram esse pedido. E é uma opinião, a gente respeita. Só que eu já falei aqui várias vezes, vou repetir de novo para vocês. Qual foi a atitude que este governo tomou para a economia? Qual? Garanto que nenhum de vocês aqui sabe, nem eles aqui sabem responder. Nem eles aqui dentro sabem responder. Nós estamos aqui com um projeto que está aqui, da questão da PAI, que veio a resposta hoje. Quanto é que vai custar isso para o município? Para se ter uma PAI aqui. Quanto? É 4 mil que se paga lá para a PAI. E agora aqui quanto vai custar? Vocês sabem quanto que o município aumentou na folha de 2013 para 2014? Quase R$1 milhão. Isso aqui é dados do Tribunal de Contas, não são dados meus. Já falei isso aqui várias vezes.
E é assim que se tem essa coisa. Vocês sabem, quem convive aqui há bastante tempo, desde que emancipou, e hoje, ontem nós fizemos 24 anos de emancipação. No meu primeiro, minha primeira propaganda da minha primeira campanha, eu botei salário zero para os vereadores. Aí se entrou num acordo com o salário mínimo. Por quê? Quem era o médico aqui? Era a falecida Dirce. O que, que nós tínhamos aqui no município? Hoje nós estamos, há 24 anos depois, estamos igual a 24 anos atrás. Ou alguém aqui discorda do que eu estou dizendo? Estamos igual a 24 anos atrás. Ou talvez até pior. Porque o que, que nós temos? O que, que o município oferece hoje? Nós temos lixos aí há meses e meses e meses no meio da rua e nada se faz. Médico não se tem. E aí se fala que, o vereador citou aqui de novo o baixo assinado aquele, que ele não queria mostrar o baixo assinado, e no requerimento dizia baixo assinado, para reduzir o salário dos vereadores este ano, que ia economizar não sei quantos mil esse ano. Aí eu perguntei, mas qual foi a atitude que o governo tomou da mesma maneira para se economizar? Para que se tenha um atendimento da saúde, para que se tenha o atendimento de transporte que não se tem. Tem um carro que viaja 3-4 vezes por dia de Santa Rita para cá, que todo mundo sabe. E assim nós podemos citar aqui várias e várias e várias irregularidades que a gente pede as informações e não vem. Eu tenho uma carta aqui que eu recebi pelo correio de uma cidadã, que depois ela pediu para me ler ali na tribuna, mas eu não vou ler. Mas se vocês quiserem uma cópia, eu tenho o maior prazer em dar para vocês ver o relato dessa senhora. Para vocês ver o relato, citando inclusive motoristas e motoristas que nós aqui aprovamos esses dias, que ficam parados, os próprios colegas nos dizem isso no dia a dia, assim como tudo que se ouve, que se vê no nosso município. Então, eu não estou aqui dizendo exatamente que sou contra o que está sendo proposto, mas não pode ser só uma atitude desta casa. Tem que ser, as mesmo que pedir essa atitude, tem que pedir uma atitude do governo, para que vocês sejam atendidos dentro dos direitos de vocês, e vocês não são. Porque nós aqui, ó, sempre sobrou, todos os presidentes que passaram por aqui, sempre administraram bem, sempre sobrou, nunca se exagerou em nada aqui. Esses dias teve uma denúncia ao Ministério Público, da diária do vereador, meu, a minha diária. E esse cidadão estava na prefeitura, esse dia, nem é morador daqui. Com certeza, até ele vai ser chamado lá, eu disse para ele. Porque eu acho que não tem problema, eu acho que fazer um direito, tem que pedir. Se tem abusos, tem que pedir. É por isso que nós fizemos aqui. Tem que pedir as informações. Por isso que nós fizemos os pedidos de informação aqui. E nada são relatados. Por isso que estamos abrindo o processo de novo. Então, não teve aumento de funcionário? Como é que teve esse aumento de R$1 milhão aqui? E assim, não, muita coisa não precisa nem eu citar para vocês que estão aqui presentes ou que estão em casa nos ouvindo, para vocês saberem do que está acontecendo no nosso município. Aí entra uma proposta dessa. Não é que seja contra, não. Pode ser estudada.
Seu tempo, vereador.
Mas que atitudes outras tomou o governo? Qual foi a atitude para se economizar?
Vereador Joel.
O vereador citou ali que eu... No requerimento que eu fiz sobre o abaixo assinado, ele já alterou uma coisa que eu não fiz. Ele disse que eu botei uma coisa no ofício, no requerimento, e não é verdade.
É sim, cita então aí que
fica. Eu posso falar na minha vez?
Pode, mas nós estamos aqui para discutir. Se eu tenho medo de discutir, cita.
Tá, vereador Gerson, é a vez do vereador Joel, por favor. Cita. Começa agora seu tempo, vereador. 20.
Citou aqui que de 2014, 2015, aumentou R$1 milhão a folha. No ano de 2012 para 2013 também aumentou, mas ele não citou. Aumentou R$1 milhão também. De 2012 para 2013 também aumentou R$1 milhão. Então, aumentou R$1 milhão naquele ano, mas de 2012 para 2013 também aumentou. Ah, mas é brincadeira essa. Aí assim, ó, a gente entra com um requerimento sobre o subsídio dos vereadores, prefeitos e vice. Aí se começa a discussão sobre canal de irrigação. O vereador disse, aí outro sobre o saneamento básico de Santa Rita. Muito pouco se falou do requerimento de congelar o subsídio. Então, tudo se aproveita para fazer um outro comentário que não tem nada a ver. Canal de irrigação, o que a prefeitura vai fazer? Está na justiça? O vereador disse, a prefeitura não fez nada em relação ao canal de irrigação. O que vai fazer? Está interditado até hoje, ninguém pode nem entrar ali. Esse tempo tinha as pessoas, os operários que trabalharam ali, ficaram com a carteira de identidade presa, não ficou preso ali, aí a advogada disse que achava que estava aqui dentro e não tinha como entrar para tirar. Aí se pediu lá, um advogado lá em Bagé, que pediu para o juiz autorizar para as pessoas ir ali pegar a carteira. O que o vereador sugere que faça para o canal de irrigação? Está interditado, ninguém pode entrar ali. Quem tem que decidir é a justiça. O esgotamento sanitário de Santa Rita, o projeto totalmente errado. Foi feito um projeto que não pode ser feito lá em Santa Rita, de jeito nenhum, a FEPAM não vai liberar de jeito nenhum. E a administração não fez nada? Está 4 anos tentando resolver o problema, que eu acho que não tem solução. Está se conseguindo prorrogar o prazo, porque a lagoa de decantação é na entrada do município. Aí vão pegar todo o esgoto do município e largar, do distrito, e largar na entrada do distrito. Claro que vai filtrar aquilo ali para a lagoa. Para a lagoa do Graxaim, para a lagoa do Spa. Não pode ser ali. Está se tentando a solução. Sugeriram colocar entre o distrito e a sede do município, que seria lá nas terras do Paulista, talvez, e usar para o esgotamento sanitário da sede também. Então, assim, isso é fácil de resolver.
Vereador Gerson.
Viram aí, vocês? O aumento não foi de 1 milhão em 2012, não foi, só que aumentou em 1 milhão. Ele falou em esgotamento, está aqui, ó. Já vai vencer dia 28, nós fomos lá na FEPAM e a FEPAM pediu que a prefeitura modificasse o projeto, não foi feito nada. Aí ele está dando explicação aqui, como é que pode ir para Lagoa do Graxaim, a merda pura pode ir. Dizendo bem assim.
Gente, vamos focar só no requerimento aqui. Não, mas tá?
Ele citou, por isso que eu estou citando. Entende? Então é essa. Quando se fala aqui que ele falou ali que eu errei no requerimento, por que que ele não citou? Por que que ele não falou o que foi errado? Está bem claro no requerimento que era nos últimos meses, para se economizar não sei quantos mil. Está bem claro. Só que ele tem medo de discutir. Ele tem medo de discutir porque ele não tem argumento, ele não tem como argumentar as coisas que estão acontecendo no nosso município. Não tem como argumentar. Não tem explicação para as coisas que estão acontecendo no nosso município. Aí faz uma coisa desse tipo. Eu estou dizendo aqui que sou contra, vamos conversar. Agora, também tem que ter atitudes do município para que se faça alguma coisa para o nosso município. Porque todo mundo que está aqui, está nos ouvindo repetir, sabe da situação que está no nosso município hoje. E é falta de recursos, não é? Está aqui, ó. Vamos a dois projetos aqui de repasses do governo do Estado. Dois projetos aqui agora, daqui a pouco vocês vão ouvir. Então, os repasses estão menores, estão para todos os municípios, mas e aí? Qual a atitude que o nosso município tomou devido à diminuição do repasse, a não ser no posto de saúde ali, médico, só às 5 da tarde? Então, essas as questões que somos nós questionados todos os dias aí nas ruas, e o resto vocês sabem. Não se pode andar em lugar nenhum, não se pode passar por lugar nenhum, nem ponte, nem nada, e aí? E as outras coisas que acontecem aí livremente? Então, por isso que a gente tem que vir aqui e discutir essas coisas que estão aí a clara para todo mundo ver.
Vereador Gladson.
Então, colegas, para finalizar, eu acompanho muito o raciocínio do vereador Alcioni. Se tiver que ser votado hoje, também vou votar contra. Pelo seguinte... o vereador Joel, o feedback, faz um feedback na gravação depois, o senhor vai ver que foi o senhor que falou o canal de irrigação primeiro. Eu só te respondi. Tá?
Eu vou votar contra pelo seguinte: um passarinho verde me contou, não é um passarinho preto nem um tucano. Um passarinho verde me contou que a pomba estava de namoro com a rosa nessa semana passada. E aí, coincidentemente, aí apresentado pela vereadora Márcia, junto com a bancada do PDT. E o negócio, gente, no meu ponto de vista, isso aí é para desviar o foco dessa má administração que está tendo a Arambaré, desse sofrimento de 3, 4 anos. É isso. O foco é isso, minha gente. O foco é para tirar essa, a cidade aí, em alguns locais, atirar das traças, né? Lugares que, áreas públicas aí que muitas vezes não passam um cortador de grama, ou então lixo atirado, ou podas entulhadas, ou entulhos, enfim, um caos que está aqui, e isso é para dispersar a atenção do nosso cidadão, que a moda agora é atingir político, e os vereadores são políticos, vamos atingir eles, vão deixar de foco a administração. Essa é a estratégia, e se for assim, eu sou contra.
Vereador Sandro. Gente, o livro encerra às 7h30, tá? Devido a antecipar o horário. Se alguém quer assinar, assine agora. Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Quero também me manifestar a respeito do requerimento e dizer o seguinte. Eu já falei aqui, quando se falou em reduzir salário, subsídio, que fatos que aconteceram nesse município que, de má administração, que eu já falei aqui e vou repetir, R$ 700 mil de RPA, pagar R$ 6.900 por um forro no Cras, lá em Santa Rita, para um pedreiro de fora, sendo que tem pedreiro dentro do município, que poderia ir, um deslocamento, que o carro vai todo dia mesmo, né? Então, poderia levar esse pedreiro e trazer. Então, eu acho assim, ó, se fosse sentado com nós, vereadores, e conversado, ainda pode haver esse entendimento de chegar num consenso, de repente, até de congelar. Mas eu acho que tem que ter sentado e conversado. Porque assim, ó, não adianta a gente fazer uma parte e o outro lado não fazer a parte deles. A gente não sabe quem vai ganhar a próxima eleição. E outra coisa também é o seguinte. Eu vou perguntar para vocês. O que é melhor para um prefeito? Um vereador que ganha um salário mínimo? Ou um vereador que ganha um salário mínimo, que daqui um pouquinho vai ter que estar lá mendigando algum favor para ele, ou um vereador que ganha um salário bom, que não vai precisar mendigar para ele e não vai, e vai agir conforme o seu pensamento? Tem que se repensar. A gente não sabe quem vai ganhar a próxima eleição, nem sei se vou estar aqui, não sei nem se vou concorrer. Tem muito tempo ainda. Então, eu estou pensando em pessoas que entrem aqui e tomara que tenham o mesmo pensamento que eu. Seja ela quem for. Obrigado.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, senhoras e senhores, ainda não manifestei com novos colegas a respeito do requerimento. Eu tenho para dizer o seguinte, é muito bom que seja bem discutido, muito bom que cada um de nós aqui traga um clareamento, um ponto a clarear nesse assunto. Achei muito providente o que o vereador Alcioni falou sobre Camaquã, não tem comparação com essas outras movimentos que acontecem aí, porque nós temos que focar em Arambaré. Nós temos que focar na política de Arambaré. O que está acontecendo em Arambaré? Nossa casa é Arambaré. Outra coisa, respeito muito, como a vereadora Márcia falou, nós temos que respeitar opiniões, respeitamos todos aí que assinaram. Mas eu tenho que me manter no que a gente viu até hoje. E não está livre ainda esse ano voltar a esse assunto, porque eu acho mais certo, seria mais honestamente falando assim, trabalhar esse assunto com o próximo prefeito eleito, talvez até com as próximas bancadas eleitas, conversar, trazer uma conversa para ver qual é o futuro. E pelo que a gente viu, pelo que a gente viu até hoje, existe muita coisa para se fazer que pode trazer economia. E não foi feito. Veio verbas para Ambaré e estão sendo perdidas. Existem verbas aí de obras que foram trancadas, mas não pode se ficar sentado dizendo assim, não, fazer o quê? O que o prefeito vai fazer? Alguma coisa tem que fazer, nem que seja um movimento na mídia. Ah, porque não é adequado o primeiro projeto lá, porque vai ser a FEPAM não... Nós fomos lá conversar com a FEPAM em fevereiro e disseram para nós estamos esperando pela administração. Tem que nos mostrar alguma maneira e a gente depois corre atrás para ver se consegue liberar. Então, pelo que a gente está vendo aqui, pela imparcialidade, pela falta de movimento da administração, em ambos sentidos, né, mas sempre preservando o respeito pelos colegas que assinaram, eu voto contra isso aqui nesse momento. Depois de uma ampla discussão, com valores, a gente pode até conversar mais adiante. Que isso aqui é para a próxima legislação. Né? Eu posso dar uma parte para o vereador Alcionil, presidente? Só um pouquinho, eu vou ligar o seu áudio aqui.
Por favor, obrigado. Só para agradecer a tua ideia, assim, ó, eu sou parceiro para votar a favor, mas que venha lá do governo, inclusive salário de diretores que veio para nós aqui, não sim, podemos ser ingênuos, de R$6.000, faz hora extra.
E nós sabemos.
Diretor, é isso diretor que, eu que é funcionário de carreira com hora extra, assim, e diz que não é mais um, eu gostaria que viesse o valor certo, aí nós fazemos uma análise para todos, e aí não teria problema nenhum de votar.
Sim, só para encerrar mais um minutinho, Nardo, eu agradeço. Porque aqui vários, se perfilou o assunto em várias outras situações, mas todas as situações estão ligadas à economia. Vou dar só um exemplo. Os nossos operadores de máquina, nossos companheiros que conhecem o serviço, são verdadeiros heróis, porque eles não têm material para trabalhar. E isso aí depois acarreta, eu vou falar na tribuna depois, acarreta
serviço
fora de hora, acarreta prejuízo nos veículos, tudo é prejuízo e tem que tomar alguma atitude.
Vereadora Márcia. Bom, para começo de conversa, vereador Gledson, já que o senhor se manifestou a minha pessoa, o meu partido tem realmente candidatura própria. O PSB tem candidatura a prefeito e a vice própria, tá? O seu governo. E a nossa questão aqui, nós não temos, a gente não está aqui discutindo os erros da administração, tem vários e muitos, e não é nós que vamos resolver os problemas do executivo. Eu, particularmente, eu acho que não tenho poder para isso aí. A gente enumera, às vezes, os problemas, né? Mas quando uma coisa começa errada, ela termina errada. Infelizmente, esse é o meu modo de pensar. A minha ideia, eu acho que é a partir dessa casa, geralmente, como exemplo, para que lá se execute da mesma forma. Eu acho que o salário, não acho que o salário nosso hoje, o atual, seja um grande salário, mas é um subsídio que dá para nós trabalhar legal. Né? Eu acho que hoje nós estamos recebendo em torno de 5 salários mínimos, eu acho que não fiz o cálculo, mas é mais ou menos isso aí, e eu não vejo para o município de Arambaré que a grande maioria das pessoas aqui são assalariadas, seja um valor muito, muito pouco. Né? E eu acho assim, ó, se nós pegarmos, nós estamos dando a ideia, a gente está sugerindo à mesa diretora a ideia do congelamento. Camaquã fez, a gente sabe que Camaquã é um município maior, é um número de eleitores muito maior, né? Mas hoje o município de Arambaré deve ter em torno de 5 mil moradores fixos, né? E a gente leva em questão esse índice, né? Então, a gente sabe que não é nós, vereadores, que vamos resolver o problema do executivo, que se tem problemas, nós não temos como resolver,
né? A gente pode pedir, quantas vezes a gente faz sugestões, pede alguma forma de indicação, só que os problemas existem, mas nós temos falando, nós não estamos resolvendo o problema do executivo, nenhuma forma de resolver. Não somos nós que vamos resolver. Se os secretários lá perderam os recursos, né? Perderam os recursos e não foram correr de trás, isso é passado, já passou. Se não estão correndo atrás ainda nesse momento, eu acho que daqui para frente não tem muito o que fazer. Nós temos só de fim desse fim desse mandato, tem quase um pouquinho mais de meio ano. Então, gente, eu acho que é muito difícil. Se perdeu, né, eu acho que cabe às pessoas que vão pegar e levar isso aí para um tribunal, bem, vamos dizer assim, um tribunal, e avaliar de quem foram as responsabilidades de perder isso aí. Foram projetos mal colocados, pessoas que não se importaram, pessoas que simplesmente passaram por lá, cargo comissionado, ou foram pessoas de carreira os irresponsáveis por perderem esses recursos? A gente tem consciência disso aí, vereador Leandro. A gente sabe que muitos recursos foram perdidos. E eu acho que sim, ó, a gente sabe que desculpas foram dadas, mas assim, não justifica. Né? A gente sabe que muitas dívidas também a gente tem pago nesses longos passados desses anos, e isso aí também nos trava a nossa economia. Muita coisa a gente acabou não fazendo por...
Seu tempo,
a gente falou do sistema de esgotamento de Santa Rita, mas isso aí é uma coisa que já podia ter andado, não funcionou o projeto, larga novamente para a empresa que fez o projeto. Se eles fizeram errado, é eles que têm que consertar. Dentro da prefeitura eu não vejo ninguém com quesito para que refaça esse projeto. Larga para a empresa que fez. Quem foi a empresa? Porque ela recebeu do governo federal para fazer esse projeto. E aí? Ela é responsável pelo projeto.
Vou só fazer uma... O nosso salário não chega a 3 salários mínimos. Não chega a 3 salários mínimos.
Subsídio.
Subsídio, perdão. Bom, não havendo mais, eu coloco, então, em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Reprovado por 5-3. Próximo.
Requerimento número 10 de 2016, senhor presidente. Os vereadores abaixo firmados em requerer à mesa diretora, após a aprovação deste em plenário, com fulcro no inciso 10º do artigo 169 do regimento interno deste legislativo, a constituição de uma comissão especial para averiguar assuntos relativos à área da Secretaria de Educação. Arambaré, 21 de março de 2016, assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gletson Nunes Silveira, Leandro Uximego, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strop.
Com a palavra os autores. Vereador Gledson.
É comum, a gente todo dia recebe aí diversas demandas, né? E aí tem umas demandas muito importantes aí relacionadas à educação. Só a título de exemplo tem, né, tem a PAI, tem a necessidade de adequação de plano de carreira. E acho que a gente tem que colaborar com a prefeitura aí para chegar a um senso comum.
Coloque em votação, então, o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 21, 2016. Senhor presidente, os vereadores abaixo firmados, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré, como segue. Quantas e quais são as máquinas pesadas da prefeitura municipal de Arambaré que atualmente encontram-se em manutenção? Qual a previsão para ficarem à disposição das respectivas secretarias e voltarem a operar? Arambaré, 21 de março de 2016, assina os vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro, Gretchen Nunes Silveira, Leandro Hugo Chimego, Marisete Medeiros Dias e Sandro Gil da Silva Strupp.
Com a palavra os autores.
Senhor presidente, senhoras e senhores, esse pedido de informação está sendo feito porque nos preocupa alguns casos de máquinas que estavam há tempos atrás funcionando normalmente, não eram sucatas nem nada, e hoje estão abandonadas praticamente nos pátios, algumas na Santa Rita do Sul e uma em especial aqui no Horto, ali onde está sendo agora resguardado o equipamento. Me parece que essa máquina, pelo que eu averiguei ali, falta pouca coisa. A gente vai pedir a resposta, está pedindo aqui a resposta oficial. Essa retroescavadeira Massey Ferguson, que hoje foi transformada numa carregadeira, né? Vejam bem, não é aquela que já era transformada em carregadeira, aquela parece que foi leilão, não me lembro. Mas essa mais nova que existia aqui, que eu cheguei a trabalhar nessa máquina. E hoje essa máquina é uma pequena carregadeira também, foi retirada a lança traseira. E está inoperante por falta, me parece que me falaram, pouca coisa. Tendo em vista que nosso município, né, carece de maquinário sempre, né, e essa máquina pode trabalhar no auxílio aí da limpeza urbana, de encostar algum material para o setor de obras, para alguns pequenos reparos, precisando até na caçamba dianteira, se transporta cimento, tijolos, né? Isso aí nos interessa muito. E me parece que tem duas máquinas também abandonadas, e me disseram, eu não sei, que até estragaram, pifaram com pessoas operando que não estão aptas para o quadro, não é operador de máquina concursado. Isso nos preocupa também, mas nós vamos adiante depois. Primeiro nós estamos pedindo aqui as informações dessas máquinas que estão paradas. Parece que a Ubervar também está parada, com o motor fundido na Santa Rita. A patrolinha pequena que fazia as ruas aqui, que as grandes não entram, também está sucateada, parece, parada. Então nós queremos essa solicitação. Assim que nós recebermos essa solicitação, nós vamos bater com as nossas... com o nosso material que a gente tem, que a gente vai visitar em loco essas máquinas, nós vamos bater foto e vamos esperar o que a prefeitura tem para nos dizer. Essa é a ferramenta que nós estamos tendo que usar hoje, infelizmente, porque nós não temos há muito tempo um diálogo, não temos respostas para outras ferramentas que a gente tem, que são mais brandas. Essa aqui tem que ir a plenário, ser aprovada, e é obrigada, tem prazo para voltar a resposta. Então nós estamos usando essa ferramenta para ter mais brevidade e uma certeza de uma resposta. Obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, aqui é mais um pedido de informação que está se fazendo, assim como outros e outros que a gente solicita aqui, que vocês têm conhecimento, que não são respondidos. E até a semana que vem vou abrir outro processo com as informações não respondidas, que tem 15 dias para responder e a prefeita não responde. Por que não responde? Porque não existe transparência dentro desse governo. Eles escondem tudo, por que não sei. Então, por isso que nós vamos agora atrás dessas informações. Se não houver a resposta, nós vamos abrir a CPI para verificar esse maquinário, vamos pedir as notas de despesa que está tendo esse maquinário, e inclusive os transportes, os ônibus, que estão parados e alugando transporte. E aí, eu pergunto para vocês, tem economia? Fizeram alguma coisa nesse sentido? Então, aqui está um relato que vocês vão acompanhar depois dentro dos pedidos de informações e eles não respondidos, que tem vários aqui, depois eu vou citar para vocês e por que não respondem. E vocês sabem que toda segunda-feira eu repito aqui várias coisas e as respostas não chegam. Aí se perguntam por que não vem. Então, por isso nós vamos atrás desses problemas aqui.
Vereador Gladson.
Bem, bem importante isso aí, já quero lembrar os colegas que logo vamos ter que entrar com outra solicitação de informação também, se não uma comissão, se não for uma outra comissão especial, para averiguar os veículos da prefeitura. Porque lá no Caramuru tem pessoas falando lá, isso tem que ser verificado, se for verdade. Que as pessoas, que os veículos passam muito rápido lá, não se respeita, né? Como o vereador Gerson disse, passa de primeira, porque não dá para... O cidadão passa de primeira, porque não dá para andar. Mas os veículos da prefeitura, logo vão quebrar. Logo vão quebrar. Porque a estrada, o jeito que se usa na estrada é para quebrar mesmo. É para quebrar. Então, a preocupação é com os veículos públicos. E a gente tem que lembrar que também no início do governo aprovamos um cargo de mecânico aí, para ser, assim, uma forma preventiva, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Ou se para diminuir o máximo. Agora, nós temos que cuidar nossos veículos sim, pesados sim. E futuramente vai ter que chegar a essa casa os veículos leves. Porque os moradores estão falando que não estão sendo bem cuidados, não. Isso nós vamos verificar. A partir dessa denúncia que eu recebi a semana passada, vou ficar cuidando. Vou começar a filmar.
Vereador Leandro.
Só para complementar o que o vereador Gladys falou, as máquinas deveriam também estar dentro daquele quadro de responsabilidade, que é a ficha de cada máquina. E também é um caso muito sério. O mecânico, o Márcio, eu tenho que dizer uma coisa, ele é um herói também. Porque o Márcio, ele faz o trabalho dele. O Márcio faz o trabalho dele. Agora, se coloca uma pessoa desqualificada em cima de uma máquina, como eu já vi pessoas aí que entraram na prefeitura como motorista, não tem a qualificação para ser operador de máquina. Eu já vi passando na frente da minha casa, e me parece que essa máquina já quebrou na mão dele, nós vamos averiguar, né? Não tem como mecânico desse mundo conseguir nenhuma máquina zero. Se ela é mal operada, ela sai da loja, no primeiro dia ela quebra. A pessoa não tem capacitação, não tem qualidade para trabalhar. E muito pior ainda, se isso aí é com dinheiro público. Aí a coisa não pode... Nós estamos aqui para não deixar acontecer isso aí. Obrigado.
Vereador Gladys.
O vereador Leandro falou com propriedade. O servidor lá é muito, uma boa pessoa, bem qualificado. Mas a pessoa que usa a máquina, essa nós temos que verificar se ela tem habilitação ou não. Porque se não tiver habilitação e está usando e causar prejuízo, tem que pagar. Ela vai ter que pagar.
Coloque em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhor presidente, o projeto de lei agora é número 2260 de 2016, esse projeto de lei que trata... Não tem mais.
Tá, então solicito ao vereador Leandro que faça a leitura dos trabalhos.
Esse projeto de lei, como eu estava falando, 2260 de 2016, em segunda discussão, autoriza a celebração de convênio e da outras providências. Segunda discussão.
Vereador Gerson.
Está aí um exemplo, um projeto que está aqui para criar despesas sem necessidade. Para fazer um convênio com o governo do estado para fazer carteira de identidade aqui. Todo mundo sabe que entra na internet, agenda, vai ali em Camacuã e faz. E aí? Essas são as coisas que surgem aqui para nós assim. Então eu sou plenamente contra. No momento não há necessidade nenhuma de nós fazer um convênio desse tipo, dentro da situação que se fala que o município está. Então.
Vereador Joel.
Sabe, já falei, né? É muito fácil para quem está aqui na cidade, que já tem carteira de identidade, dizer que vai, agenda, vai ali com uma coisa e está pronto. Agora, todo o pessoal do interior que tem que fazer isso. Carteira de identidade agora até para... As crianças têm que fazer, CPF a partir de 14 anos tem que fazer, CPF para ser atendido na saúde lá, as crianças até menor têm que fazer. Então é muito fácil, para quem já tem a carteira, tem internet, tem... Não, pega aqui a agenda pela internet, vai linkar uma coisa e faz. Agora sai daqui do interior, aí dos assentamentos, lá da Capivara, do Velhaco, Marujita, arruma, e sai só para pegar o ônibus para ir para Camacuã, já é uma dificuldade. E lá em Camacuã, pegar uma fila, se tu não chega lá as primeiras horas da manhã, já tem os agendamentos que são feitos pela internet, ainda tem mais uma fila lá. Então é fácil. E é um trabalho que o município quer trazer para cá, que o custo vai ser mínimo. Vai ser um servidor concursado da prefeitura, ele não vai fazer isso aí o dia inteiro.
Então, vai atender as pessoas que procuraram a prefeitura para fazer. No início até pode ser que seja um pouco mais trabalhoso. E além disso, vai ser contra aqueles solicitaram como é que é acabaram de falar aí dos estagiários, que o salário do estagiário é R$700. Tem estagiário que dependendo, eu acho que até é menos que isso. Então o custo-benefício, tem que ver o custo-benefício. O custo que vai trazer para a prefeitura é mínimo. E o benefício é para a comunidade é grande. Então, eu sou contra. Eu sou contra por quê? Porque é ano de eleição? Porque não gosto da prefeita? Mas é... Não tem explicação a coisa.
Vereador Gledson.
Como o vereador Joel falou a respeito da internet, questionando se a pessoa tem ou não tem internet, eu queria saber o seguinte, vereador Joel, onde é que estão os telecentros? A pessoa não pode utilizar mais o telecentro? Porque, a princípio, deveria ter um telecentro com uma quantidade grande de computador e pode se usar pelo telecentro, né? Outra situação é uma acessibilidade lá dentro da prefeitura. Botar uma pessoa lá dentro da prefeitura dá uma acessibilidade para o cidadão. Mas já que o vereador está tão preocupado com essa questão, eu gostaria de saber, vereador Joel, e os estagiários do fórum que o ex-governador Alaor tinha, e as pessoas daqui de Arambaré tinham um acesso fácil à assistência judiciária gratuita, e hoje, quando a sua prefeita entrou, não tem mais. Já foi renovado os contratos com o fórum? Os estagiários estão lá de novo? Não, porque se o problema é só estagiário, eu acho que tirar a identidade é importante, sim. Mas se dá para agendar pela internet e assistência social levar uma carona, se a pessoa não tem condições, é dever da assistência social auxiliar, né? É dever, não vamos se esquivar. Eu acho que é muito mais importante a assistência social dar uma carona para o cidadão que precisa do que ficar tomando essas medidas populistas em véspera de eleição. E isso é eleição sim, vereador Joel. Isso é eleição sim. Por que você não fez no primeiro governo? No primeiro ano de governo? No primeiro do ano, o que o senhor fez? O seu governo fez? Tirou os estagiários do fórum. E as pessoas hoje têm dificuldade, assistência judiciária gratuita. Porque antes era reservado uma quantidade de fichas para as pessoas de Arambaré. Porque tinham estagiários cedidos do município de Arambaré para o fórum. Para auxiliar a justiça e para facilitar o acesso da justiça do cidadão de Arambaré. Isso não é importante. O importante é a identidade. Por quê? Será que não é por causa do governo anterior? Ah, porque do governador vão acabar. E o telecentro? Tem que começar a pensar em município e não em gestão. O senhor está pensando na gestão, vereador Joel. O senhor não está pensando. O senhor quer tomar uma medida política, o seu governo, porque está na véspera da eleição. Está acabando. Por isso, o senhor tem que fazer a atitude de, não de governo, de município. Os estagiários têm que ficar lá o tempo inteiro. Até acho que vou propor uma lei aqui nessa casa para ter uma facilidade para o cidadão acesso à justiça. O assistente social tinha que levar lá e tinha que manter o convênio lá com a defensoria pública. Porque eu acho que muito mais importante tirar a identidade é servir o cidadão com acesso judiciário gratuito às pessoas carentes através da defensoria pública do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito mais importante, vereador Joel, do que numa véspera de antevéspera da eleição entrar com um projeto criando mais cargos de estagiário, alegando que é possível. Se é possível, então, que retome o convênio, que é importante para o cidadão. Vai ajudar muito mais gente.
Vereador Gerson.
Vocês ouviram ou não ouviram o vereador Joel falar em custo-benefício? Vocês ouviram isso? É piada, né? Mas ele falou custo-benefício. Aí aqui o projeto da PAI, que a gente leu agora há pouco, querem fazer aqui o custo-benefício. E ele esqueceu que, de ler ali para vocês, que são 3 estagiários. É um funcionário e 3 estagiários. Estagiário esses que muito nós somos criticados aqui do governo anterior, porque nós criamos isso no município, que é muito bom para os jovens. Muito fomos criticados, inclusive pelo vereador, que não dizia que não era necessário isso. Assim como os contratos.
Assim como os contratos que passavam por aqui, era contra sempre os contratos. Hoje não tem mais contrato, hoje é RPA ou MEI. RPA esse que foi 700 e quase 800 mil reais no ano de 2013. É isso que vocês ouvem aqui. Então, critica, critica e depois acha que fala em custo-benefício. É uma grande piada que se ouve aqui. Custo-benefício. Tem que ser o custo-benefício para todos e para tudo. Isso que tem que se ver. Não assim. Então, eu sou contra, sim.
Vereador Joel.
Só um pouquinho, só um pouquinho.
Presidente, eu vou ter que acionar o nosso assessor jurídico, porque não dá mais para ouvir o vereador Gerson colocando coisas que eu não fiz e dizer que eu votei contra, que eu fui contra os estagiários. Sempre ele foi. Não prova nada. Eu já solicitei nessa casa que ele provasse se alguma vez eu denunciei o lixo. Ele disse, não, casualmente, quando eu passava no lugar, chegava aqui as denúncias. Mas ele não prova nada. Agora diz que eu sempre fui contra os estagiários. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Aí vocês ouvem, o pessoal da rádio ouve e pensa que é verdade. Eu já solicitei para ele... Que eu disse diversas, que eu injuriei, que eu difamei ele, e eu pedi para ele me dizer quais as sessões que eu fiz isso, e ele até hoje não me disse. Então, assim, assim como a prefeita é obrigada a responder um ofício sobre uma solicitação para retirar um lixo, que foi retirado o lixo e não veio a resposta por escrito, a prefeita está correndo risco de ser cassado o mandato. Aí o vereador vem aqui e diz uma série de inverdades, principalmente a meu respeito, e não tem nada que se possa fazer contra o vereador. Eu acho que tem. Eu vou ter que falar com o nosso assessor jurídico e providenciar. E ele está criticando o projeto da APAE que nenhum de vocês ainda leram. Que não sabe que hoje o município está levando para Camaquã 8 ou 9 crianças. E tem dentro do município mais de 40 crianças necessitando de um determinado tratamento que não seria na APAE. Então, vai ser feito, mas ele nem sei se ele leu o projeto. Vocês não sabem do projeto. Ele fica criticando que a prefeita vai gastar muito com o projeto. Mas vocês não sabem o que está incluído no projeto. Que em vez de tratar 8, 9 crianças, vão tratar mais de 40. Ah, vai aumentar o custo? Provavelmente vai aumentar. Para cuidar de 8 ou 9 crianças e cuidar de 40?
Seu tempo, vereador.
Tem
vereador Gerson.
Quando eu falo aqui, vereador, eu já disse para o senhor, eu falo e bato no peito. Todas as vezes que o senhor se manifestou ali, reclamando da retirada de areia, no outro dia o Ministério Público estava aqui.
Não é verdade.
Isso que eu falei. Senhor, cala a boca, fica quieto. Todas as vezes aqui eu falei aqui. Aí ele fala aqui só de um pedido de informação da retirada de um lixo. E as outras coisas, que é transparência, vereador. Por que que não vem? Que é transparência de lotes invadidos. Lotes invadidos por conhecimento da prefeita. E por que que não vem a resposta? E outras coisas, por que que não vem? Por que que não vem? Não vem no senhor. E o projeto da APAE, não existe projeto da APAE aqui para nós.
Gente, vamos tratar aqui do projeto.
Existe. Não, é que ele se referiu. Não existe projeto da APAE aqui, nenhum. Não vem nada aqui para nós. O que nós sabemos é que já estão alugando prédios, estão fazendo tudo, e as mães e os pais estão preocupados. Agora, essas quantidades de crianças que o senhor está falando, já são atendidas na SEMA há muito tempo, há muitos anos já são atendidas. Que estão ali dentro da SEMA, bem atendidos há muito tempo. Esses da APAE são especiais mesmo. Então é isso que nós estamos aqui questionando, quando o senhor fala em custo-benefício. Então, quando eu me refiro aqui que o senhor era contra, sempre o senhor foi contra. Sempre foi contra. As denúncias, causalmente. O senhor falava ali, no outro dia estava feita a denúncia. Causalmente estava aqui a denúncia. Causalmente estava aqui a denúncia. Causalmente. Era isso.
Gente, vamos falar só do projeto agora.
Muita coisa também, junto com a sua prefeita, que o senhor defende coisas absurdas.
Vereador Gladson.
Olha, eu sou, já estou antecipando meu voto nas outras projetos que vão chegar aqui. Eu sou contra qualquer medida eleitoreira neste ano. Qualquer medida eleitoreira eu sou contra. O que eu quero é que se a prefeita faça o feijão com arroz dela e faça um bom trabalho na saúde e na educação. Me mande aqui o aumento dos servidores, me mande uma data base, né? E isso que interessa. E faça o feijão da noite e faça bem feito. É o suficiente. O povo quer mais saúde e mais educação. Tirou o acesso à justiça e aí dá identidade? Não. Eu sou contra. E assim, olha, a gente dá uma celeridade muito grande aqui e aí fica, tipo, fica aí, ó, os prédios públicos, quanto tempo nós aprovamos e aí o prédio público não é entregue para a segurança pública. E aí? Aí a gente não fica como a gente não faz o entrave que o vereador está causando entrave para Arambaré. E não é por aí. Nós aprovamos, damos celeridade e as coisas não acontecem. Então, qualquer medida eleitoreira, eu sou contra.
Vereadora Márcia.
Presidente, a semana passada eu já tinha me manifestado a respeito do projeto e continuo com a mesma opinião. Nós temos no município já uma junta militar, o alistamento militar, e eu acho que esse funcionário que cuida da junta militar, ele pode também cuidar desse setor, se treinado, ele pode cuidar já desse setor das carteiras de identidade. É importante isso aí, nós temos que deixar de pensar que vamos depender a vida inteira de Camaquã. Às vezes a gente precisa, em algum evento, pode ser feito essa atividade dentro do município, e isso aí é bastante importante. A respeito desse funcionário, eu acho que o que faz a junta militar, ele pode também fazer essa atividade. E quanto aos estagiários, nós temos N estagiários na prefeitura que podem ser reaproveitados, né? Eu acho que é uma coisa importante, se o governo do estado tem esse convênio para fazer, daqui um pouquinho tem outros importantes, né? Eu ainda salientei a semana passada que nós podemos ver algum convênio para que, através, né, da prefeitura fazer uma parceria com a Polícia Civil, de repente ceder alguma sala, algum espaço, a gente poder ter essa atividade da Polícia Civil, que não veio nesse período do veraneio, não teve essa atividade aqui dentro do município, até para reforçar a nossa segurança pública. Então, a gente tem que, de repente, correr de trás de uma outra forma de convênio. Se tem esse aqui, daqui um pouquinho, tem outros que poderão, né, a vir a nos ajudar aqui dentro do nosso município. E eu não penso, eu acho que assim, por causa da eleição, o nosso município não pode parar, as pessoas não podem ter esse reflexo aí, as coisas às vezes já não acontecem, e as pessoas são punidas por causa disso aí. Então, eu não vejo um reflexo de um convênio com o governo do estado ser reflexo numa eleição. Não vejo, a decisão é nossa, o convênio é de agora, ele poderá ser feito a qualquer momento, não reflete, do meu ponto de vista, não reflete em nada no período da eleição.
Vereador Rui.
Tinha me manifestado também a respeito desse projeto, né, a favor, porque esses estagiários, tem estagiário que recebe 300 e poucos reais, né, é uma oportunidade para 3 jovens, né, acho que o tempo que estão na rua aí, né, eles vão ter essa oportunidade de poder trabalhar, né, e no futuro ser alguém. Então eu voto a favor desse projeto, né, e não falando também a respeito da economia para a pessoa que tem que tirar a carteira. Tem um custo, tem passagem, né? Perde o dia para ir em Camaquã. Então, respeito a opinião dos colegas, né? Mas eu voto a favor desse projeto. Acho muito importante. Obrigado.
Vereador Gladson.
Concordo com o vereador Márcio, também acho que o município não pode parar, mas o município tem que ofertar um bom serviço para o cidadão. Primeiro na saúde e educação. Né? E assim, ó, acompanho o vereador Rui, acho importante dar estágio para os nossos jovens de Arambaré. Mas por que tiraram o estagiário lá do fórum? Por que tiraram? Tinha 3 pessoas trabalhando e tiraram. Então, é 2 pesos e 2 medidas. É, para mim, no meu ponto de vista, no meu voto, eu sou contra, porque eu vejo isso como medida eleitoreira. Por que em 2013 não foi renovado os convênios?
Bom, projeto bem discutido. Vereador Sandro.
Bem, eu também quero manifestar a respeito. O projeto, até quero perguntar para o presidente se ele vai ser votado hoje. Assim, ó, a minha preocupação vai ser 3 estagiários. Será que com 2 ou com 1 estagiário não resolveria o problema? Porque o que pode acontecer? Foi feito algum levantamento, se existe tantas pessoas que tem para fazer, arrumar carteira? Daqui um pouquinho nós vamos acumular mais 3 pessoas. Bota um carro, não sei aonde, se é dentro da prefeitura ou onde é que vai ser.
Bota um carro, ele é.
Porque como o vereador Gledson já falou, eu também já estive na prefeitura algumas vezes e tem setores que tem 2, 3 pessoas, onde um poderia fazer o trabalho. Então, eu também estou vendo um lado político aí. Mas, eu não queria ser totalmente contra, porque acho também, como a vereadora Márcia falou, que a gente não pode também só depender de Arambaré. Ela tem razão quando diz isso. Mas quem sabe se esse projeto ficasse mais um pouco na casa e se repensasse a quantidade de estagiários, quem sabe? Obrigado.
Da mesma forma que o vereador Sandro está pensando, eu também pensei, mas o programa veio fechado do governo do Estado. Não é nós que fizemos a proposição, é eles que nos fazem a proposição para trazer o programa para cá. Eu também pensei, de repente, 2, né? Porque os estagiários, eles têm tempo limitado, eles não fazem 8 horas. Eles têm tempo limitado. Nós não temos uma estagiária aqui na casa? Qual é o cargo horário que ela
horas.
Faz?
6 horas,
então. Também pensei da mesma forma.
Não sei. De forma. Não. 300 e poucos R$ 300. Número exato, não sei. Vereador Gerson.
O convênio ali, o convênio, no momento que se aprova o convênio, ali só está citado 3 estagiários. No momento que aprova o convênio, põe quantos estagiários quiser. Está ali citado, que necessita. Mas no momento que aprova o convênio, o que passa aqui por nós é a aprovação do convênio. Depois o resto não é por nossa conta. Ali só está citado. Então, não há necessidade. O custo de levar até lá a Camacô é muito menor. O benefício, né? Como é que é o custo-benefício?
Vereador Joel.
Eu acho que o vereador não leu todo o projeto, que é o termo de convênio com o Estado, está específico. Um servidor municipal e 3 estagiários. Não vai ser quantos a prefeitura quiser. O termo está aqui, veio do governo do Estado. Isso que eu acho assim. Eu estou com um documento aqui escrito, vai ser assinado pelo secretário estadual de Segurança Pública, pelo diretor-geral do Instituto Geral de Perícias, aí o vereador disse que não. Eu estou com um convênio aqui, ele acho que não leu. Está aqui o convênio, 3 estagiários.
Vereadora Márcia.
Só fazer mais...
Só um pouquinho da tinta.
Eu acho que esse projeto deveria ser colocado em votação hoje, porque ele está aqui na casa desde 19 de fevereiro e estava na Comissão de Justiça até o dia 14 de março. Nós já estamos no dia 21 de março.
Ficou 15 dias.
E foi aprovada na Comissão de Justiça. E não tem por que não votar. Vota, quer votar contra, vota contra.
Aqui, ó.
Vereadora Márcia. Presidente. Eu faço um convite aqui para os vereadores das demais bancadas para compor junto com o PSB um grupo de vereadores para a gente ir até o secretário esse de segurança, né, do Estado, para ver uma possibilidade também de um convênio nesses moldes, né, que a prefeitura, que o executivo possa fazer a sua parte e a Polícia Civil e o Governo do Estado entrar com um convênio com a parte do Estado. Só que o que acontece? A gente tem um período de eleição logo aí. Daqui um pouquinho nós conseguimos fazer esse acerto, aí vai chegar aqui na casa, não, nós não vamos conseguir porque a prefeita isso... Não, eu, meu ponto de vista, a gente não pode parar. A comunidade precisa de segurança, precisa, que nem o vereador falou ali, de saúde, educação, outras coisas, mas o que acontece? Esses convênios a gente tem que ir firmando, tem que ir estreitando, porque o município precisa, nós não temos uma estrutura de segurança pública aqui,
bem estruturado. Nós temos a Brigada Militar e só. Nós dependemos da Polícia Civil de onde? Camaquã. Para qualquer ocorrência, é tudo Camaquã. Por que nós não podemos ter aqui uma estrutura que as pessoas possam ir lá, nem que seja uma, duas, três vezes por semana, vir um funcionário, de repente a pessoa quer fazer seus relatos, suas queixas, e até estruturar melhor a segurança pública no nosso município, fazer o nosso município crescer e estruturado. Daqui um pouquinho chega um convênio aqui, porque não dá para ser de sala, não, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho diferente.
Vereador Gladson.
Nesse gancho que a vereadora Márcia falou, eu sou a favor que se entregue o prédio para a Brigada Militar, como foi prometido. Se eu não me engano, eu quero estudar, quero dar uma olhadinha nessa casa, vou pedir o desarquivamento. Foi prometido, se eu não me engano, em 2014, no projeto. Depois entrou em 2015 novamente. Tem que cumprir, afinal de contas, a gente aprova, e aí não tem agilidade lá dentro para que as coisas funcionem. De que adianta nós aprovar os projetos se não funcionam? E outra, e o telecentro? Quantas pessoas... Estou preocupado com empregar as pessoas de Arambaré, estagiários, de repente, servidor, né? Quantas pessoas podiam empregar o telecentro? Dois servidores e dois estagiários? Pois é, não está funcionando. O que está acontecendo? É, recurso público aí está indo fora. E esse prédio da Brigada Militar? Está criando rato? Está criando barata? Quanto tempo já? Vai fazer aniversário que está pronto? E é da segurança pública. É, então, vereadora Márcia, eu acompanho a senhora, se for nesse sentido, que se cumpra as coisas que se promete. Depois se vê outras questões. Essa questão hoje eu vejo essa questão do esse projeto aí, 2260, eu vejo isso aí com medida eleitoreira. Eu sou contra, porque isso aí é só por causa que quer inaugurar uma coisa diferente na eleição. Não é nem assim, ó. Se fosse questão do estagiário, né, porque eu não admito também que tire o estagiário lá do fórum para acesso gratuito para as pessoas carentes, advogado do Estado, não, porque a gente não tem condições de ter estagiário, e aí se coloca o outro aqui, estagiário que diz que aqui tem condições, e o telecentro não funciona porque não tem condições, sei lá por quê. Então, dois pesos e duas medidas.
Vereador Gerson.
Só para esclarecer, que o vereador disse que não consta, a lei é bem clara aqui. Nós vamos autorizar um convênio com o Estado. A minuta que fala dos estagiários faz parte da minuta, que pode ser modificada depois de nós aprovar a lei. Está aqui, isso é bem claro. Na lei não fala, só fala na minuta. Depois que aprovarmos, eles podem mudar quantas vezes quiser o município com o Estado. Isso é bem claro. Está bem claro. Então, essas são os detalhes que tem que ser visto aqui.
Bom, gente, projeto bem discutido, então, vamos ter que colocar em votação. Já está aqui na casa desde fevereiro. Então, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Empatado, também sou contra. Reprovado, 5-4. Próximo.
Ofício número 35 de 2016, Arambaré, 17 de fevereiro de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta Casa a retificação do projeto de lei número 2261 de 2016, o qual altera a lei municipal número 1954 de 2014.
Não é verdade.
A aprovação desta lei mostra-se justa e necessária, visando a concessão de reajuste inflacionário de 8,34% sobre os subsídios de Bolsa Auxílio Moradia e Bolsa Auxílio Alimentação a profissional do programa Mais Médicos, lotado no município. Cabe salientar que o índice adotado é o mesmo utilizado para a correção do índice inflacionário dos proventos dos servidores municipais no ano de 2015. Por fim, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Passo a ler agora o parecer jurídico. Assim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei número 22.6116 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 21 de março de 2016. Assina o assessor jurídico Alan de Souza Peters. Os vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gleison da Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro, Rui Carlos Pires Pereira. Também os vereadores da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, Sr. Alcionida Rosa Lopes, Márcia Bischoff da Silva e Joel Pereira Gonçalves. Projeto de lei número 2261 de 2016, em primeira discussão.
Coloca em discussão, então, o projeto. Vereador Rui.
Esse projeto aqui, eu acho que é tranquilo, não sei, vamos. Que os colegas vão falar a respeito. É muito simples, né? Isso aqui é um reajuste mínimo. E quem vai acabar se beneficiando um pouquinho é a doutora Maria Tereza. Eu acho que pelo trabalho que ela faz dentro do nosso município, né, é merecedora desse reajuste. Então, gostaria até se tivesse condições de colocar em votação já hoje, que é um projeto.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu faço das palavras do vereador Rui as minhas também. A gente sabe que o programa Mais Médicos no município veio e está sendo muito importante. A gente vê a dedicação que a doutora Maria Tereza trata ao nosso povo aqui, né? E a gente sabe que tudo que puder beneficiar ela para que ela permaneça no nosso município, essa Câmara tem o meu apoio. E eu sou favorável ao projeto, sim. Obrigada.
Vereador Gledson.
Eu sou favorável ao projeto porque faz necessário uma bolsa, né? Um bolsa auxílio para nossa querida médica. Uma bolsa auxílio moradia, um direito social, que eu já falei aqui, e um bolsa auxílio alimentação. Um bolsa auxílio de R$ 866, né, cobrir as despesas de aluguel, e uma bolsa alimentação de R$ 541. E não se trata de reajuste, né? Aqui fala uma questão de reajuste inflacionário, mas não é no vencimento. Porque se fosse no vencimento, teria que vir também dos servidores. Isso aí já era para estar aqui nessa casa. E assim, olha, o projeto aqui data, porque o vereador Joel falou uma inverdade ainda agora, não falou em verdade, mas foi mal interpretado. Ele falou que o projeto anterior ficou aqui até agora na comissão, e não é verdade. Ficou 15 dias na mão do vereador Gerson, aquele projeto 2260, vereador Joel. O senhor olha ali depois no projeto, ficou 15 dias na comissão, foram só 15 dias aqui. E esse aqui, vereador Joel, o senhor vai ver lá, 2261, ele entrou 19 de fevereiro, mas eu faço questão que o nosso secretário veja a data que entrou aqui, e nós aprovamos hoje, na comissão, com prioridade, porque nós não estamos aqui para trancar o município, nós entendemos o que é importante e o que é necessário. Por unanimidade, essa comissão aprovou, e eu acho que também tem que ser aprovado, porque não se trata de reajuste e vencimento, porque se fosse, tinha que vir para os nossos servidores também. Aliás, torno a dizer, já era para estar aqui. Porque nós estamos concedendo um valor mensal de R$ 866 ao bolsa auxílio moradia e uma bolsa alimentação R$ 541. Isso que nem outros membros do Ministério Público, do Juiz, do Estado do Rio Grande do Sul estão tendo. Depois é bom, né? É bom que depois o problema é a classe política, né? Os juízes recebem bolsa moradia. Os promotores recebem valor muito mais alto do que os vereadores de uma cidade pequena têm direito a um direito social. E a gente questionando aí, em vez de preocupar com o andamento da saúde e educação do município, como esse projeto, como é importante para Arambaré, importante para a nossa médica.
Já que
importante, então acho que nós temos que votar favorável, sim.
favorável na comissão e você favorável no plenário. Acho que tinha que votar hoje, senhor presidente. Acho que se for de comum acordo com todos, tem que votar hoje.
Estão havendo acordo de lideranças? Todo mundo concorda? Todos concordam? Então, coloco em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Ofício número 50 de 2016, Arambaré, 14 de março de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa casa o projeto 2263 de 16, o qual autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 19.479,20, servindo de igual valor o auxílio do Estado. A aprovação do referido crédito se faz necessária para cercamento do espaço da quadra Santa Rita, conforme convênio com a Fundergs. Atenciosamente, assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Parecer jurídico. No tocante à matéria orçamentária, verifique-se que o projeto em análise cumpre os requisitos para abertura de crédito especial. Por fim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei 2263 de 2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 21 de março de 2016, assina o assessor jurídico, Alan de Souza Peters, os vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira, também os vereadores da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, senhores Alcionida Rosa Lopes, a senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor Joel Pereira Gonçalves. Primeira discussão, senhor presidente.
Vereador Gledson.
Eu, nesse projeto também, assim como os demais colegas vereadores de Santa Rita e os colegas do Bloco do Povo, também, né, acham importante aí com relação ao esporte, é importante. E na época que eu estava então no PDT, eu estive junto com o vereador Joel e o vereador Rui, com os assessores da secretaria, lá na Fundergs, e aí abriu vários caminhos, né, como é que se funcionava, os convênios, e foi se conseguido algum recurso aí. E esse recurso, né, que serve para o município de Arambaré, sempre é bem-vindo. Né? Então, acho que, assim como nós votamos o outro projeto, nós tínhamos que também aprovar esse projeto em medida de urgência para o usufruto da nossa comunidade de Santa Rita do Sul, né? Pensando naquela comunidade de Santa Rita do Sul, na precariedade que é lá, sobre vários aspectos, né? Eu acho que isso aí é uma função que nós tínhamos que poderíamos fazer. Eu já tinha conversado com os colegas aí, né, se concordar. Então eu estou à disposição para votar hoje esse projeto.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu me sinto realizada ao votar esse projeto, na qual eu também me sinto corresponsável por ele, não foi eu que fiz, mas eu sabia que ele estava inserido nos programas do Estado, onde tinha esse recurso sobrando, até porque o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Javir Costela, foi o candidato a deputado estadual que eu fiz campanha. Ele fazia parte e ele me falou que quando olhava os projetos enviados a Fundergs, ele viu Arambaré e de cara lembrou, que devia a esse povo um retorno pela votação que fez aqui. Então, eu me sinto extremamente feliz. Fui convidada logo no momento da assinatura dos convênios, mas não pude ir por ele. Não pude estar presente por motivos pessoais. Então, assim, quando ele me questionou a respeito, eu disse, esse recurso para a reforma que está inserido, com certeza é bem-vindo, porque é uma comunidade que merece. Então, assim, ó, deixo desde já a comunidade Santa Rita, né, que foi um encaminhamento do pessoal do Executivo, que encaminhou o projeto, mas que foram olhos voltados, né, por uma pessoa que fez uma votação bem expressiva aqui e que eu muito me orgulhei de fazer campanha para ele. Então, comunidade Santa Rita, aí o meu reconhecimento.
Vereador Gerson.
Então, só para salientar para as pessoas presentes que estão me ouvindo, isso aqui é verba do governo estadual, que está repassando, viu? Então, o governo estadual está repassando, não é tanto aquilo, né? Diz que não vem verba, que não vem verba, que não vem verba, que não tem isso, não tem aquilo, está aqui, está repassando quase 20 mil reais para o esporte. Que bom, não estou dizendo que não é bom, só estou comentando que as coisas não são bem assim. Dizer que não tem nada porque o Estado não manda, porque o governo não manda.
Vereador Sandro.
Só dizer, comentando sobre o que foi citado pela vereadora Márcia, que bom que pessoas assim que reconheçam o voto aqui no município, né, vereadora? Porque a gente vê tantas pessoas que vêm e a gente corre e luta por elas e depois a hora que precisa não consegue. A única coisa que ficou um pouquinho, talvez seja um erro meu, mas aqui fala em cercamento do espaço da quadra Santa Rita. No caso, seria um melhoramento do ginásio de esportes ou... É isso que eu não entendi, só.
O projeto em si era reforma, revitalização do ginásio de esportes.
Ah, tá.
Era não, revitalização, era só parece que está bastante depredado lá, né?
É.
Não, e era bom, a revitalização então. do ginásio de esportes Santa Rita.
Que bom. Obrigado.
Havendo acordo, então, eu coloco em votação. Se todos estiverem de acordo... Posso colocar em votação? Então, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Ofício número 49 de 2016. Só vou fazer uma ressalva aqui que está entre aqui, depois da barra, 2015, ó, a grafia errada. Mas a data é 14 de março de 2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta Casa o projeto de lei 2264, novamente aqui está 2015, no ofício, deve ser referente a 2016, com certeza, o qual autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 11.660,07, servindo de igual valor o auxílio do Estado. A aprovação do referido crédito se faz necessário para reaproveitamento do saldo do convênio executado no ano de 2015, para aquisição de equipamentos do projeto Doce Vida, padaria comunitária que objetiva capacitar profissionalmente munícipes para desenvolver a produção de alimentos na área de confeitaria, padaria e fabricação de massas. Atenciosamente assina a Prefeita Municipal... Joselena Maria Becker Scherer. Passo a ler o parecer. No tocante à matéria orçamentária, verifique se o projeto em análise cumpre todos os requisitos para abertura de crédito especial. Por fim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei 2264 de 2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à prestação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 21 de março de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters. Os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro, Rui Carlos Pires Pereira, e também os vereadores da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, senhora Alcionida Rosa Lopes, senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor Joel Pereira Gonçalves. Primeira discussão, senhor presidente.
Coloque em discussão, então, o projeto. Vereador Gledson.
Esse projeto aqui é um projeto importante para a nossa comunidade de Santa Rita do Sul. Eu estive lá na semana passada, acompanhado
também com a nossa presidente, a vereadora Marizete, o vereador Santo também esteve por lá, e nós vimos que esse recurso aí possibilita para as pessoas de Santa Rita do Sul trabalharem lá, está incentivando, e eu acho um projeto importante. E nessa comissão de Constituição e Justiça, chegaram hoje alguns projetos com urgência, esses três projetos com urgência hoje, e os três aqui, os vereadores aprovaram, né, por unanimidade, com agilidade, e esses projetos, e esse aqui é também um projeto importante, que eu acho que é um projeto importante, e nós, servindo recurso do Estado, né, também viabilizando recurso do Estado, está chegando para Arambaré, recurso do Estado, nós não somos contra, nós temos que ser a favor, né, importante. Eu conheço parcialmente o projeto, a vereadora Margete já também foi lá, conhece bem, o vereador Santo estava lá também, o vereador Alcim deve também ter o dia a dia com o pessoal lá, eu acho que é importante, e aí fica a minha sugestão também para aprovar hoje esse projeto, se for o caso, e tocar em ficha, né, esse recurso que é bem-vindo, esse recurso do Estado.
Então, havendo acordo de lideranças, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Sem mais por um momento.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, nós teremos hoje, então, temos quatro vereadores inscritos e a ordem de chamada é de Z a A. Então, o primeiro vereador a se pronunciar na tribuna é o vereador Leandro.
Só um pouquinho, vereador Leandro. Vereador Alcioni,
que
é para o senhor.
Pois não.
A comissão para poder trabalhar, né? A comissão. Antes da
explicação pessoal. Então vamos fazer. Algum vereador se manifesta?
Eu deixo registrado o meu interesse. Se a bancada do PSDB me indicar, eu deixo registrado que eu tenho interesse em participar dessa comissão.
Pois não. Alguém mais?
É da educação.
Vereadora Márcia, vereador Gledson. Alguém mais? E o vereador Gerson. Então está formada a comissão. Vereador Gledson do PSDB, vereador Gerson do PMDB, vereadora Márcia, PSB. Seu acionista está dispensado.
Obrigado.
Então.
Bom trabalho.
Vereador Leandro Tribuno, então. Mais uma vez, então, boa noite a todos, senhoras e senhores, colegas, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Farol. Hoje eu venho à tribuna para fazer algumas declarações aqui, começando pelo agradecimento, registrando aqui que na noite de segunda-feira passada, dia 14 para terça-feira, segunda para terça, 14 para 15, nós tivemos aqui uma situação na estrada, obrigado. A situação na estrada Jacaré, Santa Ritinha, ali próximo à fazenda Jacaré, um atolador ali de algumas carretas, onde eu gostaria de agradecer o trabalho de alguns servidores da prefeitura, que eu gostaria de nominar aqui, que foram o Lindomar, o Miro e o Rude, que trabalharam lá. O Lindomar parece que já trabalhou na noite mesmo, não sei se algum dos outros também, trabalharam já na noite de segunda-feira. Nós fizemos um contato aqui, tentamos entrar em contato aqui com a Denise, mas não conseguimos. Aí entramos em contato com o Rona, qual agradecemos o Rona também, que estava de férias e manifestou então aí esse apoio, e o pessoal foi lá e fez esse reparo. Também deixar um agradecimento ao seu Odir, da Fazenda Santa Rita, que colocou à disposição, nos ligou também aqui, colocou à disposição um material lá na Fazenda Santa Clara, agora que também é de propriedade do mesmo patrão, do senhor Corbeta. E também temos lá também livre acesso à prefeitura para tirar material lá. O senhor Odir é sempre um parceiro grande de Arambaré, do nosso município. Esse borrachudo depois repercutiu no outro dia na rádio Acústica FM, que tem grande cobertura, porque um granjeiro aqui, um pagador de muitos impostos, muito ICMS, um produtor rural, o Vanoli, se manifestou, e nominando, o Fábio Renner nominou ele, e então assim, ó, realmente eles estavam desesperados. Depois a prefeita parece que se manifestou também, dizendo que foi uma passagem de cano que cedeu o material, confirmando depois, a prefeita se enganou de local, não era, e justamente era no local onde, pena que o vereador Assoni se retirou por força maior, mas não está presente, mas ele vai ouvir a gravação. O vereador Assoni, algumas sessões anteriormente, tinha pedido o conserto desse borrachudo. Então, isso aí são coisas que são previamente anunciadas. Depois, claro, chove, coloca o material, chove, a carreta passa devagar, aí tudo é desculpa. Tudo é desculpa. O negócio é não ter desculpa, é arrumar antes a estrada. Não adianta. Nós queremos, então, deixar aqui o agradecimento e a nossa preocupação perante essas estradas, que nós pedimos que fosse feita uma geral nas estradas para esperar a safra. Tomara que não aconteça mais esse evento aí, que foram 6 carretas atoladas, e em um determinado momento lá estavam 6 atoladas. Gostaria também de deixar registrado aqui, senhor presidente, minha preocupação quanto ao convênio que foi extinto, convênio com a PAE. Enquanto aí, daqui já se está anunciando um possível projeto que vai entrar, que ainda não se tem nenhuma explicação ainda, nenhuma explanação, nossas crianças, que é o mais importante, estão sem o atendimento da PAE. Isso é gravíssimo. Por que não foi feito, então, um plano? É a mesma coisa que eu falei agora há pouco das estradas. A preocupação maior deve ser nossas crianças. A preocupação da prefeita deve estar sendo melhorar para as crianças. Depois nós vamos conferir aqui, quando entrar o projeto. Mas até entrar o projeto, essas crianças não podem ficar sem assistência da PAE. Gostaria que a presidente tomasse uma iniciativa, senhora presidente Marizete, entrasse em contato com a prefeita, ver qual é a isso aí a gente pode fazer por ofício ou um telefonema, ou então, se não tiver condições, nós vamos à promotoria. Que esse convênio tem que ser reatado para essas crianças ter o atendimento. Depois vai se ver se vai ser necessário ou não vai ser, se vai ser certo ou não vai ser certo essa implantação dessa, vai ser certo ou não. Isso é depois. Vamos nos preocupar com as crianças, que é o foco do assunto, as crianças. E hoje elas estão sem atendimento nenhum, como nós acabamos de receber o ofício do presidente da APAE, onde ele expressa a sua preocupação. Então, gostaria de deixar isso aqui registrado na tribuna, oralmente. Aqui já passou todos os prazos de fazer de outras maneiras. Comunico então a todos aqui, e depois também, antes de... Eu quero agradecer a todos os partidos que me convidaram para a filiação. Eu já vi que dia 14 me desfilei do Partido dos Trabalhadores, por não estar mais alinhado com essa administração, e o partido continua na coligação. Então, estive lá e me desfilei dia 14. Recebi vários convites. PSB me convidou, PTB me convidou, e o PMDB me convidou também. E hoje eu gostaria de comunicar que eu acabei por aceitar o convite do PSDB e estou filiado hoje, desde as 10 horas da manhã, ao PSDB. PSDB, então, hoje passa a ser o meu partido aí para nós trabalhar, tentar uma melhor maneira para fazer algo por Arambaré. E vamos, já estamos conseguindo, aí, estamos já tratando disso aí. Tivemos hoje a presença junto aqui na minha filiação, que me abonou a ficha, foi o deputado estadual Adilson Troca, presença do Luciano Delfini, e também temos também o Lucas Redeca, que nós vamos visitar, que é secretário estadual de Minas e Energia também, que é deputado eleito, que está nessa pasta hoje. Fazendo esses movimentos, às vezes a gente bate em alguma cachopa por aí, e às vezes a gente pode ser, né, machucado. ou tentam machucar a gente. Então, isso já aconteceu comigo outras vezes, mas no trabalho com a máquina, né? Às vezes a gente fazia algum movimento e depois era agredido. Estão fazendo uma agressão, tentando plantar alguma coisa que não existe. Infelizmente, não vão ter sucesso. Depois que eu me desfilei do PT, surgiu naquela semana ali um comentário que eu estaria, que não era desalinhamento, que tudo que nós passamos aqui, que eu falei, todos os meus pedidos que estão aqui, ainda quando eu fazia ainda o pedido por escrito, estão arquivados ali, não vale. O que realmente valia é dizer que eu estava com briga pessoal com a prefeita. Era um outro motivo que tinha até hoje. Aí essa semana disseram que eu tinha me desligado porque o PT estava alinhado ainda com o governo e eu queria sair mesmo, da minha briga da com a Joselena, e era porque eu tinha comprado uma caminhonete da Joselena e não tinha pago. Então, eu quero deixar bem claro aqui que em 2013 eu comprei realmente uma caminhonete do João Luiz, que é o marido da Joselena. E essa caminhonete está paga. Eu, infelizmente, tive que telefonar para o João Luiz e dizer para ele que eu falaria o nome dele hoje aqui. O João até é uma pessoa muito pacata, até deu risada na situação. Mas quem está com a honra ferida sou eu. Eu tenho todos os depósitos na conta do João Luiz, os depósitos feitos no Banrisul. Todos os meus carros estão pagos, todos eles. A minha moto ainda falta uma prestação, que é 48 vezes, eu vou pagar a 48ª agora mês que vem, graças a Deus, na Colombo. A caminhonete de João Luiz está paga, ele nunca, nunca falou nada aí. Pessoas aí de má índole, pessoas de mau caráter, estão fazendo a politicagem em cima disso aí. E eu vou desafiar a pessoa que está fazendo isso aí, eu vou desafiar. Eu vou tirar cópia de todos os depósitos, 25 mil reais de depósito que eu fiz, na conta do João Luiz, vou fazer uma cópia numa folha de ofício, e vou fazer um desafio a essa pessoa. Que ela vá em qualquer lugar de Arambaré, vá em qualquer lugar de Camacuã, em outros lugares que eu tenho cadastro, vê se eu estou devendo um real para alguém. Aí, se ela achar que eu estou devendo um real para alguém, eu vou comer esse papel. Agora, se ela não achar, ela vai comer esse papel. Eu vou gentilmente pedir para ela comer o papel. Tem que se tratar assim com certo tipo de pessoas. A caminhonete está paga. Inclusive, eu vou pedir agora um termo de quitação para o João Luiz, que é para mim não precisar mais fazer esse tipo de declaração. Eu vou mostrar para as pessoas. Porque essa conversa já anda no centro de Arambaré. E não vai ficar assim. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Essa politicagem podre não serve. Pode servir com esse tipo de gente que levanta esse tipo de conversa. Agora, não vem para o meu lado. E vão se dar muito mal. Vou fazer isso aí e vou processar. Eu sou um cara organizado, eu pago as minhas contas e eu tenho tudo lá guardado. Todos os depósitos na conta do Banrisul, na conta do João Luiz, a caminhonete está paga. Muito obrigado. Uma boa semana. Vereador Joel, agora.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Farol. Antes de mais nada, vou mostrar aqui, eu não sei qual o documento que o vereador Gerson repassou para o pessoal que está hoje aqui. Mas tem aqui, ó, evolução das despesas com o pessoal. 2011, 4.594 mil. 2012, 5.695 mil. Uma diferença de R$1 milhão, de 2011 para 2012. O vereador se refere, provavelmente, deve ser de 2013 para 2014, que aumentou de 7.863 para 8.193 mil. Só que para 2015 baixou para 7.300 mil. Bueno, esse é um papel aqui, ó, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Aí o vereador vai dizer que isso aqui não vale nada, que é balela, que tudo bem, não adianta. O vereador Gledson é o rei das comissões, né? A CPI, já reclamei aqui, está parada, não anda. Sugeri que convocasse mais duas pessoas, não foi até agora que eu saiba, ninguém me comunicou nada, mas que eu saiba não foram convocadas as pessoas que são importantes para uma CPI. Porque a CPI, o que foi feito até agora, foi nada. Era só para criar, não, foi o ex-prefeito que solicitou essa CPI. Isso é. Aí a CPI não faz nada, o que adianta? A bancada do povo hoje votou contra a carteira de identidade, e eles vão dizer, não, depois vamos sair aí que foi nós que não deixamos fazer. Mas a bancada do povo votou contra. E o congelamento do subsídio dos vereadores. Porque tem vereador que pensa que subsídio é salário. Mas estão reclamando que subsídio não dá para o que gasta de gasolina, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas o subsídio é para isso. Salário é outra coisa. É que normalmente um vereador tem uma profissão. Se algum vereador não tem profissão, então fala-se muito em politicagem. Eu sei que tem politicagem. Porque já andam vereadores nas casas dizendo que se não for eleito vai passar trabalho. Que vai faltar recurso para sustentar a família, se não for reeleito ou eleito vereador. Chegou a chorar. E esse é o tipo de política que nós vemos, política dos pés no chão. Eu estranhei muito que foi lido um ofício do sindicato. Porque existe no regimento interno da casa que terão direito ao uso da tribuna qualquer entidade com personalidade jurídica, um sede estatuto devidamente registrado em cartório nos registros especiais, no município. A inscrição do representante da entidade para participar da tribuna está sujeita à identificação e apresentação de estatuto devidamente registrado, juntamente com a ata de eleição da diretoria, feito com antecedência de 15 dias. Não foi feito nada disso. Na Secretaria da Câmara, registrando a oportunidade o assunto a ser abordado. No artigo 210 diz, a tribuna popular se instalará uma vez por mês, na última sessão do mês. Nada disso foi feito e foi lido um ofício de tudo que a pessoa queria dizer na tribuna. Então foi uma transgressão, eu acho, no meu entendimento. Se para todas as entidades é assim, por que para o sindicato foi diferente? Porque era contra mim? Eu não acho. Porque se ela viesse aqui falar na tribuna, para mim não tinha problema nenhum também. Porque o juiz confirmou a exoneração. A prefeitura fez o que o juiz mandou. Aí que não era. Eles não são cedidos, eles têm licença classista. Mas o que importa se é licença classista ou é cessão é que a prefeitura é que paga o servidor. Isso que é importante. Se é classista, se é cedência, isso aí não é importante. E quem solicitou as informações para o sindicato não foi o vereador Joel. O vereador entrou com um requerimento, como eu entrei hoje, e foi reprovado. Eu entrei com um requerimento e foi aprovado. Quem solicitou as informações foi a Câmara. E ela deixou de responder para a Câmara, desrespeitou o legislativo desse município. E agora veio hoje aqui, fez o ofício e continuou sem responder, que tá lá na prefeitura, quem quiser saber que vai lá olhar. Então, eu achei muito estranho isso. Mas para mim não tem problema. O vereador Gerson disse que a hora que ele quiser discutir, eu discuto. Mas na hora da sessão ele fala, todo o tempo dele eu escuto. Aí quando eu vou falar, ele atravessa. Mas discussão é uma coisa. Agora, o regimento da casa, aí depois eu digo que ele não segue o regimento, ele fica bravo. As informações que tem salário de 6 mil, 5 mil na casa, infelizmente o vereador Alcione se retirou, mas isso eu já falei fora da casa aqui com ele, não existe isso. Se pegar, vai lá olhar no recurso humano, lá quanto é que ganha cada funcionário, não tem nenhum funcionário, nenhum servidor que ganhe 5 mil reais. O que se pegou foi uma informação do mês de julho, quando os funcionários, os servidores estavam recebendo 13º, férias, e claro, lá na informação que vem do município, está lá, que o servidor recebeu 5 mil, 6 mil, mas estava com hora extra, com 13º, com férias. O vereador Gerson falou que entraram com processos contra ele no Ministério Público. Eu até vou pesquisar lá no Ministério Público para ver esse processo, que eu achei bem interessante. O vereador Gleison, eu gostaria de cobrar dele o contrato que ele tem com a Gama Engenharia, que foi dito por um dirigente da Gama Engenharia que ele tinha um contrato. Ou ele, ou o cidadão, esse dirigente, diz que não existe contrato, mas ele falou na frente de diversas pessoas que tinham contrato. Eu gostaria, se o vereador tem o contrato com ele, que me fornecesse, ou eu peço um requerimento na próxima semana. Quanto aos problemas que nós temos no saneamento de Santa Rita, no saneamento da sede, no calçamento, na educação, na saúde e lá no prédio da Inúbia, são inúmeros, inúmeros problemas. A educação, já falei aqui outras vezes, a Parada Bonita, as crianças estudaram 8 anos e iam perder 8 anos. Porque não tinham sido cumpridas todas as informações que tinham que mandar lá para a Secretaria de Educação. Então, se conseguiu com o secretário de Educação prorrogação para entregar tudo que estava pendente desde 2005. Agora está se trabalhando em cima do INSS para informar também, desde 2005, tudo o que não foi informado. Que os ex-servidores estão se aposentando e não têm as informações na Previdência. Então, está sendo feito um trabalho para refazer tudo isso. Na saúde, as informações também não estavam sendo enviadas. Se gastou muito tempo para mandar todos os formulários que a Secretaria do Estado pede e que não estava sendo informado. O saneamento de Santa Rita, já falei, completamente irregular. Então, agora, é muito fácil chegar. Não, é só ir lá e arrumar. Só que a solução ninguém dá. E no calçamento da rua Jacó Centeno, houve um pequeno erro, mas depois se corrigiu. E o único município, estranho isso, que não recebeu a verba foi Arambaré. E o vereador critica, está sempre cobrando, mas o responsável, o secretário, um dos poucos, são dois secretários que tem no município, era o secretário do partido dele. Por que ele não cobrou do secretário do partido dele? Ele disse que ia fazer uma CPI, por que não fez? Por que não fez a CPI? Faz.
Essa é a defesa de vocês.
Agora tem a comissão de saúde, já tem uma comissão de saúde que até agora também não tem solução. Agora foi criada mais solução de educação. Boa noite.
Vereador Gledson.
Não tem defesa, ataca. Tem argumento?
Boa noite. Já de antemão, já estou deixando aqui, olha, para o pessoal estar recebendo no plenário, e o vereador Joel, para parar com essas picuinhas, para falar com essas micharias, essas coisinhas que não levam a lugar nenhum, com a intenção de denegrir a minha imagem, com a intenção de tirar o foco desse mau serviço que é prestado nessa gestão, o mau serviço que o cidadão de Arambaré recebe, para tirar esse foco, ele vem acusar o vereador Gledson, ou o vereador Gerson, ou a bancada do povo, e aí começa a me nomear como rei das comissões. Quem não deve, não teme, vereador Joel. Quem não deve, não teme. Tá? Então, aqui, ó, vou ler bem claro. Aqui, ó. que declaramos para os devidos fins que o Sr. Gladson Nuno Silveira tem participado das reuniões públicas ordinárias e extraordinárias do Comitê da Bacia do Rio Camaquã, representando a Câmara de Vereadores, sem receber qualquer recurso deste comitê e nem ressarcimento decorrente das viagens. E assim também tem uma de uma empresa, Água e Solo, que é contratada pela Gama Engenharia, que declara o seguinte: vereador Joel, o senhor já tinha recebido isso aí, porque eu deixei para os colegas aí na casa. Mas o senhor não tinha, então o senhor agora tem cópia, e se o senhor tiver mais alguma coisa, o senhor me mande por escrito, que eu faço questão de lhe responder ou lhe de processar, se o senhor está faltando com a verdade. Que é isso que o senhor está fazendo, é tentando denegrir a minha imagem, faltando com a verdade, colocando coisas na rua. Assim como o senhor fala comigo aqui, o senhor fala muito mais na rua, provavelmente, que não tem nada a ver isso aqui com o projeto que está discutindo. Mas eu vou ler também Água e Solo, contratada da Gama Engenharia. Tá? Declarou os seus devidos fins que, ao que tem conhecimento dessa empresa, na qualidade de contratada da empresa Gama Engenharia, vereador Joel, né? Contratada da empresa Gama Engenharia, para execução do plano de bacia, decorrente do contrato número tal, está ali, o senhor está lendo, que o senhor Gladson Nuno Silveira participou das reuniões públicas ordinárias e extraordinárias do comitê do Rio Camaquã, representando a Câmara de Vereadores, e jamais recebeu qualquer recurso financeiro ou ajuda de custo dessa empresa participar dessas reuniões públicas. Eu acho que isso aí chega, vereador Joel. Mais uma que o senhor coisa, o senhor vai ter que provar. Vai ter que provar. É, senhor, mais uma me induzindo a denegrir a minha imagem. Ri. Quem ri por último, ri melhor. Continua rindo de mim. Continua debochando. Eu já não estou mais debaixo das tuas asas. Não estou. Não. O PDT é um bando de camatim que afundou com o Clube Navegantes. Alguns. Alguns, porque tem muita gente boa, muita gente no PDT que vai ficar aqui, ó, no meu peito. E pode não acreditar, tem gente da sua família também, que eu respeito bastante e que eu gosto, que eu cativo. Mas tem um grupinho lá, dentro do PDT, que faz esse tipo de coisa que o senhor faz aqui, que atinge a minha imagem na rua, com medo de o que possa, o que ainda pode acontecer. Eu quero saber o que está na prefeitura, vereador Joel. Quero ver o que está na prefeitura. O erro está lá. O senhor quer atingir o vereador com a intenção de denegrir e desqualificar. O senhor não pensa no bem comum, no interesse público. E assim que o senhor está fazendo comigo, é esse tipo de coisa que se sente acuado, que se faz com outros colegas também. Ou então dizem que nós temos picuinha com fulano, com a prefeita, com o ciclano. Ah, não, aprova que não gosta. Mentira! Está aqui os projetos, chegaram hoje na comissão. 3 projetos. Foi aprovado por unanimidade hoje. E foi aprovado também em plenário hoje. Eu fui um dos autores que pedi para ser aprovado hoje. Porque não temos nada pessoal com ninguém. Aqui nessa casa, nós temos que representar a população. Eu posso não gostar do senhor, mas eu lhe respeito. E eu não coloco dúvida a respeito da sua honestidade. Porque eu acho isso muito... E essa forma de o senhor fazer política é muito vulnerável, é muito baixa. Eu não gosto disso. Eu não sou assim. Então, eu procuro trabalhar em interesse do povo, da comunidade, e não o que o vereador fez ou deixou de fazer. Eu não estou aqui para perseguir vereador. Ao senhor, pelo que eu vi, né, ou é um ou é outro, tem que desqualificar. Tem que desqualificar porque ele está falando ali, e vai falar e todo mundo vai ouvir, e o pessoal vai saber que o Gladys falou, que o fulano falou, e daqui a pouco é verdade. É? Porque o vereador fala proferindo voto. Mas eu também tenho que deixar claro, deixar aqui o meu agradecimento especial a mais um companheiro, o vereador Leandro, e deixar claro que esse sentimento que ele sente é o que eu mesmo sinto também, de ser desqualificado por algumas pessoas por aí. Como eu disse, no meu partido tem muita gente boa. Na sua família tem muita gente boa, muita gente honesta. Mas eu fui muito magoado por pessoas ligadas à vossa senhoria. Assim como aqui, ó, durante 3 anos, aqui na Câmara de Vereadores. 3 anos e meio vai chegar agora. E por isso que eu estou desgostoso. É. Eu fico muito chateado com relação a essa forma que o senhor faz. Porque isso não agrega nada a Arambaré. Isso não cresce o município do senhor. O senhor não está trabalhando a favor do município. O senhor está trabalhando contra. Quando o senhor tenta desqualificar uma pessoa, que está, esse é o braço direito ali, para aprovar um projeto, para conversar, o senhor está se distanciando e acaba prejudicando, porque acaba pegando uma rejeição do seu discurso. É melhor o senhor ficar quieto e não falar do que falar besteira. Tá, vereador? Então, assim, ó, não me intimida, pode continuar falando, não me intimida, mas, por favor, o senhor pare com essa insinuação. Porque é mais uma insinuação dessa, que seria a terceira vez, eu vou ter que lhe chamar na comissão de ética da casa. Mais uma vez, essa insinuação. E aqui, ó, vereadora, hoje veio nos prestigiar a filiação do Leandro, o deputado Adilson Troca, que trouxe para essa casa, nos explicou, vereador Rui, a respeito da função social. Agora eu estou lhe entendendo o que o senhor falou a respeito da função social, na discussão anterior, outros colegas também falaram, que a função social da empresa é naquela linha. Isso, hoje eu entendi isso aí. A linha aqui é da canocultura. Ela tem que cumprir uma função social fora do horário que ela quer. Ela tem que servir a população. Não adianta só o interesse dele. Mas aí a gente desconfia das coisas. É natural desconfiar. Tu vê, a canocultura hoje tem um contrato com a prefeitura, porque tem ônibus encostado lá. Poderia. Se é que não tem ônibus para cumprir essa função social... Poderia a prefeita, já que é parceiro da Camacotura, fazer uma forcinha? Vamos lá, senhor gerente. Eu acho que nós tínhamos que chamar a senhora presidente, a Camacotura aqui, a empresa. Nós tínhamos que chamar porque ela tem que cumprir uma função social para a nossa população de Arambaré. E ela tem que cumprir uma função social. Não adianta só pegar o horário melhor. E aí... E o horário que a gente precisa, de manhã cedo e de tardinha, não tem. Tem que cumprir. Eu entendi hoje com o deputado Adilson Troca que a linha não é para o horário, é para a função do município. E eu vejo aqui, ó, a possibilidade da prefeita sentar e conversar com a Camacotura, porque ela é parceira no contato com a prefeitura. Eu acho que ali é meio caminho. Mas então, eu vou deixar essa sugestão, que chamar essa empresa aí e ver com as alegações dela, ou mandar um comunicado, porque não está cumprindo, ao meu ver, não está cumprindo a função social nessa concessão. Então era isso. Do mais, eu quero deixar registrado que chegaram hoje os projetos. Um projeto de fevereiro, que estava lá na prefeitura, estava lá para ser adaptado. E aí chegou a resposta, hoje chegou na comissão. O projeto tinha entrado 19 de fevereiro, chegou hoje na comissão e foi aprovado hoje. E o outro projeto dos convênios, ele chegou na casa 19 de fevereiro. Ficou 15 dias só na comissão. Só 15 dias. Está registrado no livro, no projeto. Está registrado. Ficou 15 dias. E hoje, na comissão nossa. Porque a nossa comissão tem o direito de ficar com 15 dias com o projeto. O relator tem direito, o secretário, tudo. Mas o relator tirou as suas dúvidas e nós... dispensamos o projeto. A nossa ideia aqui é trabalhar para o interesse público. Não é contra o vereador. Até se, eventualmente, eu me passei com os colegas, eu quero deixar registrado meu pedido de desculpas. Porque a gente fica nervoso. Mas a ideia não é denegrir a imagem de colega nenhum. Mas que o senhor está insinuando, vereador Joel. O senhor está. E o senhor tinha que pensar mais no interesse público do que na vida do vereador. A vida do vereador não lhe interessa, a vida particular dele ou do vereador, a não ser que o vereador faça uma interferência no interesse público na prefeitura de Arambaré. Mas quem é o líder do governo e que tem mais contato diário lá é o senhor. É, o senhor tem contato direto lá. O senhor tem mais intimidade. Eu, hoje, agora, graças a Deus, o PSDB saiu dessa coligação. Saiu dessa coligação. E talvez nunca volte mais com esse tipo de coligação, com essa gente, vereador, que hoje governa o município.
Vereador Gerson.
Boa noite a todos. Obrigado por sempre virem aqui, para vocês ouvirem todas essas coisas, que é muito importante. Continua aqui as desculpas. Continua as desculpas que não fizeram, porque não fizeram, porque não estava feito. Educação, a saúde, foi recém falado aqui. Mas e o PEMAC, que nós fizemos o pedido de informação, por que não veio? Por que que o verba do PEMAC não veio? Por quê? A desculpa foi qual? Ah, que o Estado não está repassando. Tá aqui, o Estado repassando dinheiro até para cercamento, para coisa de esporte. Então, são essas as desculpas que se ouve por aqui. Sempre se ouviu aqui, né? Ah, não fizeram, não, porque o outro governo... Porque essas são as desculpas que vocês ouvem. O vereador se referiu aqui, que eu me referi na discussão, à questão do Ministério Público, que fomos denunciados por causa de diárias, e eu acho... Sem problema nenhum. Acho que se tem algum problema, denuncie. É um direito de vocês. Assim como nós fizemos aqui. E temos várias coisas que nós vamos levar até o Ministério Público. Sem problema. Para nós não tem problema nenhum. Só que por acaso, né? Por acaso, vem bem vocês. Uma pessoa que nem é daqui, nem mora aqui, vem aqui uma vez no ano, que fez essa denúncia, e vem de lá da prefeitura seguido. Estranho, né? Interessante, mas não tem problema, eu acho que a denúncia é correta, e eu não tenho medo de denúncia alguma, eu acho que tem que ser tudo esclarecido, assim como tem que ser esclarecido as coisas do governo aqui, que eles não esclarecem, tem que ser esclarecido. A questão da CPI, que o vereador se falou de novo aqui, a CPI foi aberta sim, a pedido do ex-prefeito. Para qualquer vereador ou cidadão fazer alguma denúncia ou reclamação. Qualquer. Qual foi de algum vereador aqui que foi feita alguma denúncia? Nada. Porque realmente não tem. Mas foi aberta para isso. Para expor a qualquer cidadão para se manifestar. Qualquer cidadão. Aí o vereador solicitou que seja solicitado outro, fulano. Mas e a prefeita, por que ele não solicitou? Fazia parte da comissão de licitação. Parte da comissão de licitação. Interessante, né? Acho, não acho interessante? Mas, sem problema nenhum. As coisas têm que ser esclarecidas. Vou deixar isso aqui para depois. Nós falamos aqui na PAI, que vocês ouviram, aí falou custo-benefício. Aí vocês têm que ver. Aí falou em projetos, projeto que não chegou aqui. Nenhum projeto chegou aqui se referindo a isso. As mães estavam nos procurando, preocupadas com isso, que foi suspenso o convênio. E nós ficamos sabendo que a prefeitura já estava alugando prédio. Qual é o custo-benefício das crianças? Quantas crianças são? Falou que tem 40 crianças, mas são atendidas há muito tempo aqui na SEMA e muito bem atendidas. Há anos isso acontece. Essas que vão para a PAI são especiais mesmo, precisam da PAI. Aí a PAI mandou um ofício pedindo quais estabelecimentos de ensino referidos aos alunos irão ser transferidos para fim de encaminhamento de currículo escolar e documentação pertinente, cuja correspondência até o momento não foi respondida pelo Poder Executivo. E é assim. Essas são as coisas que acontecem aqui. Aí depois sai dizendo que o projeto... Mas que projeto? Não vem nenhum projeto para cá se referindo a isso. Só foi suspenso, simplesmente suspenso. Com a PAI e as crianças, como estão. Então essas são as responsabilidades que nós convivemos no nosso município. Aí tem a coragem, a cara de vir aqui falar isso. Dizer que não, que tem projeto. Que não. Mas que projeto? Não vem nenhum projeto para cá e já estão fazendo tudo lá. E aí fala em custo-benefício. Custo-benefício. Falei aqui semana passada e várias outras vezes, falei semana passada, do isenção do IPTU, que é autorizado por lei até 2 salários mínimos, tem gente sendo escolhida e outras não, e tem o direito. Não respondeu aqui, por quê? Por que que não respondeu aqui? Por quê? Agora veio o Fundo Municipal do Idoso, que eu solicitei aqui há anos, agora está um projeto aqui, está sendo, vamos ver se realmente vai existir. Solicitei também aqui semana passada, não veio resposta, por quê? Isenção do praiano. Por que só dois times foram isentos da inscrição e os outros não? Por quê? Por que não responde aqui? Que deu o esclarecimento, a transparência de um governo desse? Aonde está? Não responde. Né? Por que não responde? Também falei aqui semana passada, e vou até o Ministério Público, de uns alunos que moram no Pontal, 5 crianças... 5 crianças e o município não quer buscar. alegando que entra no território de Taps. Já entra no território de Taps para pegar duas. Não quer andar 2 quilômetros mais para pegar 5 crianças. E todo mundo sabe que lá em Santa Rita, a prefeitura entra no território de Camacuã, está certo? Camacuã não vai vir de lá para buscar as crianças aqui na Santa Rita. Só que aqui não quer. Então amanhã eu vou fazer contato com o prefeito de Taps e com o conselho tutelar, que já foi feita a queixa aqui, e ficou por isso mesmo, e diz que a prefeitura não quer buscar os alunos. Então, para vocês verem a situação que está, a situação que se convive aqui no nosso município, de se negar a andar 2 quilômetros mais, nem é bem 2 quilômetros, para buscar 5 crianças. 5 crianças. Crianças. O mais novo tem 4 anos, o mais velho tem 12. Se negando para andar 2 quilômetros a mais. Então, tem fundamento uma coisa dessa? Tem fundamento? Então, isso é um caso assim, que a gente fica, sinceramente, não dá nem para falar, para não dizer nome aqui. Para não dizer nome aqui. Falei de novo aqui da questão que o vereador se referiu aqui, dos valores gastos com a folha. Foi gasto em 2011, 2013, 3% a mais de 2012, de 2011. 2012 foi gasto 3%, aqui os percentuais. Percentuais. Só que, quando eu falei de 2013 para 2014, foi mais de 7%, que se dava quase 1 milhão, e a arrecadação foi maior do que a de 2011, 2012. E aí? Explicam? Não explicam. Não explicam, não, porque não tem como explicar. Assim como lá, vão falar de novo aqui do saneamento de Santa Rita. Vereadores falam aqui que foi tudo feito errado. Não foi nada, não foi feito errado. A FEPAM, que todo mundo sabe como é que trata, nós estivemos lá na FEPAM. E a FEPAM enviou a correspondência para a prefeitura, dizendo que tinha que haver uma modificação no projeto. Que isso até é comum. Qual é o projeto aí da FEPAM, que a FEPAM não vai lá e não pede para se modificar. E a prefeitura não fez nada. Nada. E agora, dia 29 de março, vai ser fim da vigência. O município vai perder quase 4 milhões. Assim como o saneamento aqui de Arambaré, que o projeto já está pronto, sim. Não tem nada a ver com o problema da empresa que já foi liberada. O projeto está pronto. Por que que nada fizeram? Nada encaminharam para fazer. Absolutamente nada. Então, são essas coisas que a gente tem que vir aqui cobrar, ficar cobrando, porque simplesmente não dá para se continuar dessa maneira, tratando a população dessa maneira. Eu vou, para não esquecer que eu perdi a anotação aqui, vereador Leandro, a questão da sua caminhonete que o senhor se referiu, só para lhe dizer que isso é de praxe. Foi feito aqui nesse microfone. Nesse microfone foi citado aqui, vocês sabem por quem, não precisa nem dizer quem, né? Quando a minha casa estava indo a leilão, por causa da minha dívida com o Banco do Brasil, foi citado aqui. Aqui. Então essas são as coisas. Eles tratam as coisas assim. Quando eles não têm argumento, eles vão para apelando para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação. E não se olham no espelho. Não se olham. Claro que se olhar, quebra, né? Então essa é a situação. Então aqui, vem aqui e fala de prazos, de desrespeito ao legislativo. O que que é não responder solicitações de informações que são transparência para a população? Isso não é desrespeito? Isso não é desrespeito? Que é um absurdo, está aqui os pedidos de informações referente à FEPAM, de lá, que a gente solicitou, e outras mais pedidos de informações, que é para esclarecer a população e não são respondidos. É uma pena, não pude falar da cartinha que eu recebi, mas vocês leram, né? Cartinha das pessoas, carta enviada pelo correio. Pelo correio, está aqui o nome da pessoa com tudo. Essa é a situação das pessoas.
não é depois da sua lei? Já passou?
Eu solicitei.
Não teve luz no momento que eu falei, não é? Não falar? Como é que é? Você logo em seguida.
Mas eu solicitei.
Eu solicitei.
Eu não acusei o vereador de nada. Ele disse que vai me processar, mas eu só pedi. Não tem réplica, não tem tréplica. Vocês falaram e eu fiquei quieto. O vereador disse que vai me processar, eu só solicitei que ele nos trouxesse o contrato. Ele não trouxe. E pelo que eu sei, está faltando um documento aqui. Mas até agora não acusei de nada. Está faltando documento. Quanto ao projeto aquele que veio para cá dia 19, veio para cá dia 19, sim. Dia 19 foi numa sexta-feira. E dia 29 de fevereiro estava na comissão. Só que ele veio para cá dia 19. É uma sexta-feira, até o dia 29 são 10 dias. Se tem algum vereador que não passa aqui por essa casa durante 10 dias, não tem uma coisa que não está bem correta. Porque veio dia 19, só foi para a comissão dia 29. Esse dia 19 já estava à disposição de todos os vereadores aqui. Eu recebi ele na sexta ou na segunda. Não foi no dia 29. Aí dia 29 ficou mais 15 dias. Então, isso não é normal, não é assim que o projeto chega aqui e é votado. E aqui é votado o projeto que veio do governo do estado, R$11 mil, para já engessado para fazer determinada coisa. Se os vereadores não começar a votar contra isso também, aí já fica bem difícil. A modificação dos projetos de saneamento, não adianta mais falar. Já falei 10 vezes. O projeto é simples, é só a prefeitura resolver onde é que vai botar a lagoa de decantação.